Boa tarde, nós temos quórum, então podemos iniciar a continuação da quarta sessão ordinária de 2015 do Conselho Universitário. Destaquei se tratar de uma sessão de 2015, apesar de já estarmos em fevereiro de 2016, para pedir aos conselheiros que sejam concisos e objetivos nas suas manifestações, que nós gostaríamos de dedicar a maior parte de 2016 à solução dos problemas de 2016. Vamos tentar, eu peço então que os colegas façam um esforço para que consigamos vencer a pauta remanescente de 2015 na nossa reunião de hoje. Essa reunião se inicia com o terceiro item da ordem do dia, que é a minuta de uma resolução que dispõe sobre a alocação da Agência de Inovação e detalha algumas atribuições da agência. A pedido da área demandante, esse assunto está sendo retirado da pauta, porque, não sei se o professor Igor da pesquisa gostaria de detalhar, senão eu posso falar. Eu falo, porque nós tivemos a muito boa notícia no início do ano da aprovação da nova do novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, primeiro por unanimidade no Senado e depois também pelo governo federal. E esse novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, ele trouxe inúmeras modificações, felizmente para melhor, inúmeras melhoras na gestão justamente de ciência, tecnologia e inovação. Então, cabe à universidade adaptar-se a esse novo cenário legal, e o setor mais atingido, um dos setores mais atingidos por essa nova e mais favorável situação legal, é justamente a Agência de Inovação. Então, nós achamos prudente retirar essa resolução nesse momento das deliberações, para que ela possa ser ajustada à nova realidade legal. Haverá, inclusive, um seminário específico para discutir esse novo código, esse marco legal, que já deve ter sido anunciado e divulgado, deve estar nas caixas de e-mail dos colegas. Portanto, está retirado esse assunto e nós vamos direto para o quarto assunto.
É rápido, presidente. Apenas para apontar que é muito salutar isso, mas eu gostaria de fazer uma observação. Na minuta que veio para esse item de pauta, ela era muito diferente, muito distinta da anteriormente apreciada durante o expediente. De fato, retirou-se completamente o regimento interno da comissão. E havia muitas críticas em relação ao fato de que naquele regimento interno constava-se que a comissão que estaria associada à agência de inovação teria apenas caráter consultivo. Então, seria muito importante que quando voltasse esse item, o regimento interno da comissão também tivesse alguns de seus itens estabelecidos ali para respeitar as discussões que foram feitas. Me lembro que o professor Daniel tinha levantado alguns questionamentos importantes, e isso tudo sumiu e não seria mais discutido pelo Conselho Universitário, o que, ao meu ver, não é adequado. Eu acho que deveria voltar e a gente deveria discutir também o regimento dessa comissão. Tá?
A área demandante me parece que não está aqui, mas pelas informações que me constam, ela de fato fez a modificação solicitada na reunião anterior desse conselho. Mas está registrado essa colocação. O primeiro assunto a ser tratado na ordem do dia de hoje, então, é o quarto da pauta. O edital de novos cursos, cuja relatora é a conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todos e todas. É um breve relato, assim como também foi a minha relatoria, né? Então, O que eu estive analisando foi o edital para novos cursos de licenciatura, né? Novos cursos de licenciaturas. Então, um breve histórico de como isso vem sendo discutido na universidade aconteceu em meados de setembro de 2014, o simpósio de novos cursos aqui na universidade e... E depois disso, a gente teve a aprovação da Resolução Consune 151, que regulamenta a questão justamente dos trâmites para estes novos cursos. Aí a avaliação que eu faço, né, desse documento que foi encaminhado, primeiro, ele está propondo a criação de uma licenciatura ou de licenciaturas interdisciplinares, né, seria um terceiro curso de ingresso na instituição, e há um condicionamento das licenciaturas de formação específica a este novo curso de entrada, a este novo curso interdisciplinar. Dentro disso, eu coloco algumas considerações, porque eu vejo de uma maneira um tanto quanto temerária a gente condicionar cursos específicos a um possível novo curso de ingresso. Eu vejo que assim, a gente pode... Porque, de fato, essa resolução estaria... Esse edital estaria sendo aberto para a criação de um curso. Se ele não fosse criado... ele tornaria todo o restante das outras propostas inócuas. Né? Isso eu apresento aí. Então, eu trago que uma alteração no item 1.3, subitem B, que após a conclusão das licenciaturas interdisciplinares, leia-se, após a conclusão do bacharelado interdisciplinar, ou, se for criada, da licenciatura ou licenciaturas interdisciplinares, no... item 2.1, subitem B, de maneira análoga, né, onde cujo formato seja compatível com os cursos de licenciatura interdisciplinar, leia-se, cujo formato seja compatível com o ingresso pelos bacharelados interdisciplinares ou pela LI, se criada. No item 4.2, o subitem sexto, que indicar um e-mail, e não deixar em branco, porque no edital isso vinha em branco, né, um campo em branco. E no item 6.1, subitem F, onde se lê um discente da UFABC, que leia-se um discente de graduação da universidade, porque tudo aqui tá, nesse ponto, né, faz referência aos cursos de graduação, então que a gente especifique de onde vem esse discente. E, finalmente, eu me coloco favorável à aprovação, desde que as alterações que eu proponho sejam aceitas, porque, mais uma vez, reforçando, eu vejo que você condicionar a criação de cursos específicos a um talvez criado novo curso interdisciplinar, torna qualquer outra proposta inócua. Então, o que a gente faça... coisas distintas, os que a gente abra a possibilidade, né, de estar condicionado aos bacharelados interdisciplinares também.
Obrigado, conselheira Maria Isabel. Eu consulto inicialmente a área demandante, representada aqui pela professora Virginia, coordenadora geral das licenciaturas, se ela acata as propostas, as sugestões da relatoria.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de apresentar aqui as nossas ideias e agradecer a Maria Isabel aí o relato. Nós acatamos todas as propostas delas, menos essa primeira que seria colocar o item 1.3, subitem B, que seria o ingresso nas licenciaturas de formação específica após a conclusão das licenciaturas ou bacharelados interdisciplinares, porque a gente entende que essa proposta das licenciaturas interdisciplinares, ela vem para justamente organizar os cursos de licenciatura. Então, a gente entende que seria muito ruim que novas propostas de cursos de licenciatura ficassem, né, atrelados aos seus bacharelados. Então, aí a gente teria uma proposta que seria desmembrar o nosso cronograma de apresentação de propostas em dois, sendo um cronograma para as licenciaturas interdisciplinares, caso, né, algum seja adotado, algum curso seja aprovado, o outro cronograma entraria logo em seguida para licenciaturas específicas.
Obrigado, professora Virginia. Então, o assunto está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar com relação ao relato? Vamos começar a anotar as inscrições. Conselheiro Rodrigues, professor Rodrigues.
Boa tarde a todos. Bem, eu gostaria de propor mais uma alteração, viu? Mas em relação ao item 2.1, né, que é da finalidade e objeto, eu gostaria de propor mais uma alteração, que fosse excluído o item 2.1b. Né? Eu entendo que da finalidade e objeto, que é selecionar propostas de novos cursos de graduação a serem ofertados pela UFBC, que contém as seguintes características: licenciaturas interdisciplinares, LIs, que incorpore a licenciatura de formação específica já existente e outras que possam vir a ser criadas na UFABC, e ponto. Acabou aí. Né? No meu ponto de vista, na minha óptica, o item B é dispensável e deve ser discutido lá no CONCEP. E depois de uma formatação rígida, a formatação que o CONCEP der, volte aqui para ser discutido. Então, na minha opinião, a minha proposta é que o item 2.1b ele seja excluído. O que eu tenho a dizer, essa é a minha contribuição.
Obrigado, conselheiro Rodrigues. Conselheiro Mauro.
Oi. Bom, antes de mais nada, feliz 2016 a todos, né, porque é a primeira reunião do Consune que nós temos esse ano. Espero que nós tenhamos um Consune com reuniões muito boas esse ano, vai ser melhor que 2015, é a esperança que todos temos. Bom, o item 2.1b, eu acho que ele vai contra o projeto pedagógico da universidade. Porque, a princípio, se você...
Conselheiro Mauro, desculpe, estou interrompendo sua fala nesse momento, mas nós temos um grave problema com a acústica aqui na mesa. Devido aos ventiladores, a mesa não ouve o que os conselheiros falam. Então, eu consegui com muito sacrifício ouvir a colocação do conselheiro Rodrigues e sua já não consigo mais entender. Então, eu pedi que os ventiladores sejam desligados e depois, em respeito à sua fala, eu peço que retome ela, não retome ela a partir da minha interrupção, mas reinicie. Vamos reiniciar um tempo também.
Boa tarde, feliz 2016 a todos de novo. Tá? E, bom... eu vou ser breve. O item 2.1b, eu acho que ele deve ser excluído realmente, porque uma das coisas mais importantes e interessantes da nossa universidade é o bacharelado interdisciplinar está relacionado com os bacharelados disciplinares. Eu custei a entender a proposta de licenciatura interdisciplinar e achei que é uma ideia muito boa, porque é uma ideia que ela já existe em outras universidades, como a USP-Leste, por exemplo. Só que na USP-Leste, essa licenciatura em Ciências da Natureza, que eu saiba, ela não está atrelada em licenciatura específica. A grande sacada é que a licenciatura específica faz com que a licenciatura, no caso aí, a licenciatura interdisciplinar faz com que a específica possa ter uma visão mais geral do todo. E a licenciatura específica, se a gente criar a licenciatura específica só por si só, ela vai ser igual a qualquer outra universidade. Então, o grande diferencial é a licenciatura interdisciplinar e depois está relacionado com a licenciatura específica. Então, eu acho que esse item 2.1b ele está sobrando E acima já está claro que licenciaturas interdisciplinares que incorporem as licenciaturas de formação específicas já existentes e outras que possam vir a ser criadas na UFABC. Deixa claro que as licenciaturas disciplinares elas vão ter que estar relacionadas com as licenciaturas interdisciplinares. Então isso vai de acordo com o projeto pedagógico da universidade desde o início, em que a gente tinha alguma inovação em relação ao que já havia em todas as universidades do nosso país. Então, eu acho que realmente o item 2.1b deveria ser retirado. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Mauro. O próximo inscrito é o conselheiro Rony Mioto.
Eu poderia responder a cada três intervenções ou não? Temos mais.
A cada três manifestações, a palavra volta à redemandante e à relatora.
Minha intervenção é muito simples. Virginia, eu de fato não entendi sua proposta. Então, eu vou até dizer o que eu entendi para que você possa esclarecer. Pelo que eu entendi, é como se, na verdade, se restringisse esse edital à LI, a possíveis licenciaturas interdisciplinares. Porque as outras propostas só seriam avaliadas depois que a licenciatura interdisciplinar fosse aprovada. É isso? Eu entendi certo? Senão, eu gostaria que fosse melhor esclarecida a proposta, que eu não entendi. Tá? Que é em contrapartida à proposta que a Maria Isabel fez de não fazer o atrelamento. Se eu entendi bem, a Maria Isabel propôs que não fossem atreladas as possíveis propostas de licenciatura à licenciatura interdisciplinar. Então, alguém poderia, por exemplo, prever uma licenciatura que tivesse atrelado ao BCH ou ao BCT, é isso, não é? Então, não existir esse vínculo. E, na verdade, me parece que é o contrário, né? Mas...
Muito bem. Nós tivemos três manifestações, então a palavra volta inicialmente para a relatora e depois para a redemandante. Conselheira Maria Isabel.
Eu vejo de maneira interessante, na verdade, a proposta da Virgínia, que seria justamente, você teria dois momentos, né, nesse edital. Um primeiro momento de recepção ou não de propostas de licenciaturas interdisciplinares, e num segundo momento, aí sim, as licenciaturas específicas. Me parece, de alguma forma, soluciona o problema que eu apontei do atrelar um curso a um curso que não existe. E eu vejo, assim, tanto a fala do Rodrigues quanto do Mauro, elas vão numa mesma direção, né, de excluir esse item, o 2.1, subitem B. Na verdade, eu vejo que ele é importante, assim, nós temos uma necessidade de novos cursos de formação de professores, isso é importante, é necessário, então eu não excluiria, eu manteria essa proposta. E, Mauro, na verdade, o curso que você aponta lá da USP Leste é um curso específico tradicional, que é o curso de formação de professor de ciências. O curso de ciências da... Sim, eu conheço o curso desde que ele surgiu, eu tenho vários amigos que são professores lá. No final das contas, ele é um curso de ciências. É um curso que havia sido descontinuado em algum momento e foi retomado. Era uma antiga... O Arnaldo até falou que era a antiga licenciatura curta. Então, realmente, assim, ele é um curso que ressurge lá na USP Leste para a formação de cursos de ciências para o ensino fundamental 2. Ele é um curso muito específico, de fato, que, assim, até algum tempo, quem que vinha assumindo essas aulas? O professor formado em biologia com uma série de deficiências. E eu falo isso como licenciada em ciências biológicas. Eu cheguei a dar aula de ciências e eu era muito deficitária em cumprir uma grande parte do currículo de ciências do ensino fundamental. E, Rony, acho que a resposta é mais para a Virgínia, mas eu entendi que seriam mesmo dois momentos diferentes do que eu havia proposto.
Professora Virgínia.
Pessoal, boa tarde a todos. Só respondendo como a área demandante, junto aqui com a Virgínia, a gente queria esclarecer dois pontos. Quando foi discutido as licenciaturas e conversando com a comunidade, a gente sente na UFABC tanta necessidade de uma nova forma de licenciatura, que é interdisciplinar, quanto também há uma demanda do próprio grupo de professores de novas possibilidades de licenciaturas em outras áreas. Já houve discussão sobre licenciatura em história, licenciatura em artes, licenciatura em computação, informática. Então, a gente vê que existe espaço, sim, para essas propostas. Eu acho que, uma vez que a gente está fazendo um edital onde o tema é é o tema formação de professor, seria muito ruim que nós limitássemos isso e não permitir que outras propostas não surjam. Lembre-se, este é um edital que abre propostas. Uma vez julgada pela banca externa, ela vai classificar e devolver ao Consune. Então, nenhum curso vai ser criado sem que este conselho dê o seu aval a isso. Mas já matar qualquer possibilidade do curso antes mesmo, eu acho que é muito ruim. O mais salutário é permitir que haja tanto propostas interdisciplinares quanto propostas específicas, e depois, uma vez julgado, que a nossa banca externa vai fazer todo o julgamento, o Consune pode, à luz do que foi trazido para nós, decidir o que é o melhor para o futuro da universidade. Acho que isso é mais justo nesse momento. Tá? Quanto à proposta do Rony, só uma coisa, o esclarecimento... Ah, não, desculpa a proposta, mas só um esclarecimento. A ideia nossa era realmente... A gente entende a posição da relatora, né, do relato, que diz assim, como que a gente pode querer que o curso já se preveja para um curso que não exista ainda? Então, a gente concorda que é um problema de consistência aí, talvez. Então, as duas saídas que a gente vê é, uma ou a gente não prevê isso, que era a proposta dela, a gente simplesmente diz, queremos propostas, licenciaturas interdisciplinares e licenciaturas... específicas, e aí a gente, lembre-se, o Consune vai aprovar o curso e vai criar o GT, depois manda para o CONCEP cria o GT que vai discutir o curso, então e aí a universidade pode dizer, olha, já que você tem várias propostas, uma interdisciplinar e algumas específicas, por que não colocar todas elas juntas, ou seja, o próprio CONCEP pode fazer esse direcionamento, ou então o que a gente achou que também podia ser salutar para os professores posteriormente, era fazer dois cronogramas, onde a licenciatura interdisciplinar poderia ou não ser aprovado e há várias propostas poderiam ser trazidas, e uma vez que isso tivesse resolvido, há ou não uma licenciatura, aí não há mais o problema de inconsistência, e as específicas podem ser propostas. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que o conselho pode discutir aqui, que é as nossas duas propostas, mas a gente gostaria realmente de colocar bem claro, nós consideramos que precisa ter licenciaturas tanto interdisciplinares quanto específicas. Nós gostaríamos que fosse aberto para as duas modalidades. Tá ok?
Obrigado.
Posso complementar?
Professora Virginia.
Bom, a ideia de licenciaturas interdisciplinares, ela começou a surgir porque nós, desde que nós temos nossas licenciaturas atuais, a gente percebe que existem algumas deficiências dentro da formação dos nossos futuros professores da educação básica que nós não conseguimos cumprir dentro do tempo que transcorre a nossa graduação. E aí a gente percebe o seguinte, que desde do início, as nossas licenciaturas não cumprem um requisito básico da legislação que já existia antes, que eram as diretrizes curriculares para a formação de professores anteriores, e as atuais muito menos. Porque nas diretrizes curriculares já está previsto que desde o primeiro dia de aula da graduação, a pessoa já comece a receber essa formação como futuro professor de educação básica. Então, a ideia de criar uma, quer dizer, a ideia de ter, né, uma licenciatura interdisciplinar como curso de ingresso, ela partiu justamente dessa motivação. Então, a gente entende que não tem muito sentido a gente querer ter novos cursos de licenciaturas específicas que possam ser atreladas aos bacharelados interdisciplinares. Nosso desejo seria que, né, tivesse realmente um atrelamento a um curso de licenciatura interdisciplinar. Agora, é claro que, por questões práticas, a gente teria que realmente desmembrar esse edital em dois editais, ou então manter um edital só, desmembrando os cronogramas. A gente tem que saber mesmo qual é o curso que vai ser aprovado, se é que vai ser aprovado algum, para poder aprovar as licenciaturas específicas. E, então, Rony, eu acho que, assim, no caso da gente, assim, a minha... proposta é manter a licenciatura específica vinculada a uma interdisciplinar, só que ter dois momentos aí de julgamento. Né? No caso, respondendo ao professor Mauro, né? Mauro, bom, projeto pedagógico está sempre sujeito à revisão, né? Inclusive, a gente tem que fazer revisões dos projetos pedagógicos de todos os cursos, de tempos em tempos, de 5 em 5 anos, até para manter a atualidade do próprio projeto. Então, eu acho que seria um bom momento para a gente poder fazer revisões no sentido de ter esse avanço, de incorporar essas necessidades, né, perceber quais são as necessidades aí da sociedade atualmente para poder incorporar essas mudanças. Então, o projeto pedagógico se muda. Assim como vai ter que se mudar também regimento interno, vai ter que se mudar também estatuto, né? Se muda, tá certo? E essas mudanças, eu até já fiz uma revisão nesses documentos, não são tão grandes assim. Basta, no lugar de colocar bacharelados interdisciplinares, colocar cursos interdisciplinares, né? Não são em muitos momentos aí que a gente vai ter que fazer essa mudança, tá? Obrigada.
Obrigado, professora Virginia. O segundo bloco se inicia com o professor Daniel Panzarelli.
Boa tarde a todas, a todos. Bom, estou ouvindo das falas daqui, está parecendo que a ideia da licenciatura interdisciplinar não está sendo questionada, fico muito feliz com isso, quer dizer, precisa a gente avançar a interdisciplinariedade também para a área das licenciaturas com a mesma ênfase que a universidade já fez há 10 anos com os bacharelados, né? Acho que é um passo importante, também é uma inovação importante que a UFABC esteja se colocando, né? E também vou falar sobre o item 2.1b, que acho que acabou sendo objeto das falas até aqui. Mas eu queria apresentar uma perspectiva. E aí é uma perspectiva de quem fala, não como pró-reitor aqui, mas como professor da área de filosofia, que nesse momento tem a única licenciatura no campo de humanidades, né? O que nos deixa, de certa maneira, um pouco descobertos de outros pares que têm uma interlocução mais facilitada. Claro que há um campo da filosofia que dialoga muito bem com as ciências naturais, e a gente faz isso, eu diria, com bastante naturalidade no CCNH. Mas o fato de não termos o que eu vou chamar de licenciaturas irmãs, quer dizer, não termos, por exemplo, história, ou sociologia, ou geografia, ou letras, cursos conceitualmente mais próximos do campo de humanidades, acaba, de certa maneira, isolando a área da licenciatura, da área de ensino de filosofia no diálogo com as demais áreas. Há todo um espectro de diálogo geral no campo de educação que nós fazemos constantemente, participamos, e que funciona muito bem. Mas eu diria, a gente não tem a alegria nesse momento de ter interlocutores como, por exemplo, a física, a química, a matemática, a biologia podem dialogar de forma mais próxima entre si. Então eu diria que não seria desejável excluir do edital, né, eliminar do edital, nesse momento, a possibilidade de oferta de novas licenciaturas, porque é uma necessidade urgente para quem atua no campo das licenciaturas em humanidades, que nesse momento é só filosofia, né? Acho que é melhor, acho que me parece adequada essa hipótese da gente ajustar o cronograma, quer dizer, criar uma forma, e aí acho que a relatoria, a área demandante, está construindo um caminho para isso. Mas aí eu queria apresentar e defender uma outra coisa, que é a seguinte, que não fosse descartado no edital, na forma como se vai projetar, a hipótese inovadora, e eu estou propondo de novo a possibilidade de uma inovação no projeto, já possibilitada pelo projeto da UFABC, mas que ainda não é praticada, a hipótese inovadora de uma dupla entrada. Quer dizer, talvez seja o momento da gente, quem sabe, dar margem e deixar que os projetos sejam julgados oportunamente, não é? Mas dar margem para, quem sabe, aparecer uma licenciatura específica que comporte uma entrada ou via licenciatura interdisciplinar ou via bacharelado interdisciplinar. Acho que isso não tem que ser decidido agora, mas o edital poderia não vetar essa possibilidade. Era isso que eu estaria defendendo nesse momento. Obrigado.
O próximo inscrito é o professor Dácio.
Boa tarde a todos e todas. Eu acho que na linha do que está sendo, pelo menos das falas que me antecederam, a questão da licenciatura interdisciplinar, ela está colocada, e eu acho que é importante a gente resgatar um fato que é de conhecimento geral, que existe já no âmbito do CONFOR uma proposta tanto da licenciatura interdisciplinar quanto da reformulação das licenciaturas hoje existentes que já se compatibilizam com uma proposta de licenciatura interdisciplinar. Isso é público, é público e divulgado os trabalhos desse grupo. A questão que eu coloco, e eu acho que é nisso que a gente precisa definir, né, abrir a possibilidade de outras licenciaturas, aproveitando este momento, tendo em vista que a discussão e aprovação de um edital, e depois todos os passos deles decorrentes, requer um tempo que é precioso, que nós podemos estar perdendo aí no caso. Nesse sentido, eu acho que é importante que fique claro no edital, e eu acho que com o item A e a exclusão do... Na verdade, eu acho que a exclusão do item B realmente não compromete o edital, mas ele mostra que, permanecendo apenas o item A, este edital só analisará propostas de licenciaturas interdisciplinares e licenciaturas específicas atrelados a cursos interdisciplinares, a licenciaturas interdisciplinares. Ele não está abrindo, ou essa é a dúvida e a discussão, nós não estamos mantendo a possibilidade de uma proposta de licenciatura vinculada aos bacharelados hoje existentes. Ou a discussão, essa é uma pergunta para a área demandante, ou a discussão é discutir essas duas coisas ao mesmo tempo na chamada dos editais. Porque, no meu entendimento, o esforço é justamente de recolher projetos de licenciaturas interdisciplinares e licenciaturas específicas a elas vinculadas. Né? E, uma vez existente, aí trabalhando no campo das hipóteses, uma vez aprovado as licenciaturas interdisciplinares, nós não teríamos necessariamente as licenciaturas vinculadas aos BIs. Tem aí a questão que o Daniel coloca, mas eu acho que é uma segunda questão. Nesse sentido, talvez desencontrar só calendários possa ser o mais viável. Na medida em que qualquer outro proponente de licenciatura específica já terá ciência das propostas de licenciaturas interdisciplinares que se apresentem. Mas eu acho que é importante a gente considerar que já existem propostas discutidas pela comunidade amplamente, já há muitos anos, né, e que também, na eventualidade de eu propor uma nova licenciatura numa área ainda não existente, eu posso ter acesso a esse projeto e fazer uma proposta, imaginar em outra área do conhecimento, já alinhada com essa proposta interdisciplinar. Ou então, eu fazer uma outra proposta interdisciplinar com um curso independente. Eu acho que nós, do jeito que está, nós temos essa possibilidade. Eu quero crer que as informações em discussão estão livres e podem ser colocadas à disposição para eu analisar. Se eu quero fazer, sei lá, história, né, eu analisar se a proposta que o Confor discute de licenciatura interdisciplinar cabe um curso pós-LI em história e eu consigo formular, ou eu não acho que aquilo caiba, eu posso fazer uma outra proposta integral, LI e outros específicos. Eu acho que é mais saudável deixar essas propostas garantindo o acesso aos estudos já existentes. Porque nós estamos partindo de um patamar de discussão como se não existisse proposta nenhuma. E isso a gente sabe que não é verdade, porque tem um estudo já feito e tudo mais, que pode, quero crer que possa estar acessível às pessoas, e quem quiser aderir àquilo e propor em outras áreas, o faça. Quem achar que aquela proposta não é boa, suficiente, não adapta a sua proposta, tem a liberdade pelo edital de propor uma outra LI com outros cursos pós-LI. Então, eu acho que, garantido isso, não tem grande dificuldade.
Obrigado, professor Dácio. O próximo inscrito é o conselheiro Mauro.
Bom, só rebatendo a Maria Isabel, que ela comentou. Maria Isabel, minha esposa dá aula na USP Leste. Eu sei que é a licenciatura de ciências, que é para formação específica. O que eu estou querendo dizer é que eu fiz só um paralelo em que licenciatura em ciências é uma área geral. A princípio seria interdisciplinar, mesmo que o intuito desse curso não fosse exatamente ser interdisciplinar. Tudo bem? Não sei se você me fez entender. Bom, no item A, 2.1A, esse item não exclui a formação de a composição de um curso de licenciatura específica. Porque quando ele fala e outras que possam vir a ser criadas, ele não exclui. Agora, o item B, ele pode sim, quando ele está presente, fazer com que haja a promoção, a formação de algum curso que seja de licenciatura específica, mas que a princípio teria o formato compatível com os LI, mas pode ser que não. Então, e esse eu acho que não é o interesse da universidade, porque outras universidades particulares já fazem isso. A nosso interesse é em originalidade, interdisciplinaridade e qualidade. Se a gente não estiver preocupado com isso, aí também já é algum problema que nós estamos tendo nesse momento. Então, só o item A já basta para que outras licenciaturas específicas sejam construídas em cima de uma licenciatura interdisciplinar já existente. Tá? A outra coisa, eu achei interessante o que o Daniel comentou, de que, na verdade, a entrada de licenciatura específica a partir do BI já existe, né? Então, se você pega licenciatura em Física, Química, Biologia, Matemática, entre outras, inclusive Filosofia, que agora tem o Bacharelado em Ciências e Humanidades, essa entrada já está atrelada, né, aos BIs. Então, assim, esse edital, eu acho que ele está relacionado com licenciaturas interdisciplinares. Ou se faz uma junção, como você comentou, que eu acho que é interessante, ou você faz esse e mantém o outro, ou seja, a pessoa condiciona a entrada dela aí por licenciatura interdisciplinar ou por bacharelado interdisciplinar. Então, eu acredito que realmente esse item 2.1b, ele, para mim, ele não tem fundamento, sabe? Ele, basicamente, não é necessário, tá? Só com o item 2.1a, o edital já se basta. Obrigado.
Obrigado, professor Mauro. A palavra volta à relatora.
Respeitando, lógico, as falas desse bloco, mas assim, queria enfatizar o ponto que assim, a proposta que a Virgínia trouxe da gente alongar o cronograma e nós termos dois tempos aí, né? Um primeiro tempo para a discussão dessas propostas de licenciaturas interdisciplinares, que sim, é público, que ela já acontece toda essa discussão e a gente tem um documento aí já praticamente formatado e pronto para apresentação. E, num segundo momento, entrarmos nessa discussão das licenciaturas, de novas licenciaturas específicas, eu acho ele bastante interessante, porque aí, de fato, a gente tem as coisas acontecendo de maneira que elas não sejam condicionadas a algo que está só no campo das ideias, é algo que já apareceu, é algo que já foi posto. Porque hoje a gente tem o quê? Sim, todo mundo sabe que nós temos a discussão sobre a licenciatura interdisciplinar, mas ela ainda está no campo das ideias, ela não está posta enquanto documento. Ah, lá no simpósio de novos cursos ela foi apresentada? Como vários outros cursos foram apresentados. Eu assisti toda a gravação daquele simpósio, todos os vídeos daquele simpósio para elaborar essa relatoria. Então, assim, eu vi tudo que foi apresentado lá, incluindo as propostas de licenciaturas interdisciplinares, porque não foi só uma que apareceu naquele momento, foi mais de uma. Então, assim, eu vejo com bons olhos essa questão de, não, vamos mudar o passo aí, né? Vamos trabalhar com dois passos ao invés de só um. E, Daniel, eu não quis mexer no vespeiro, mas eu acho fantástico o duplo ingresso. Se a gente permitir ao nosso aluno que eu possa entrar por aqui ou por ali, mas eu chego no meu objetivo final, desde que eu cumpra alguns pré-requisitos do meu curso lá no final, ótimo. Essa proposta já surgiu no passado e ela foi derrubada. Se nós permitimos isso, é outra inovação, de fato. Por que não? E aí também, né, o Mauro também colocou, né, essa questão do duplo ingresso. Por que não? E por que não para outros cursos que não só licenciatura? Por que não para um bacharelado específico também? É possível. Com os cursos que nós temos hoje, é possível. E a questão do DAS, eu acho que assim, toda a sua fala, DAS, dentro desse sentido, que eu Eu apoio a proposta da Virgínia da gente quebrar o cronograma. Eu acho que sim, aí a gente estaria discutindo as duas coisas aqui. Mas um primeiro momento, a apresentação da LI, e num segundo momento, a apresentação das licenciaturas específicas. Bem, acho que era isso. Não sei se eu deixei de comentar alguma coisa, mas é isso que eu tinha anotado.
Vou fazer a Virgínia.
Bom, com relação à fala do professor Dácio, realmente, já tendo conforme a proposta de curso, mas o edital, ele procura também atender a outras propostas que já surgiram, inclusive de pessoas que gostariam de apresentar licenciaturas interdisciplinares com propostas diferentes. Então, aí a ideia é realmente fazer uma avaliação de quais seriam as propostas que existem e quais seriam as mais interessantes aqui para a UFABC. Agora, o edital ele não exige o projeto pedagógico dessa proposta, do curso. A gente criou o edital de modo que a pessoa vai ter que apresentar a justificativa, vai ter que analisar a necessidade, né, da comunidade aqui, vai ter que avaliar em termos de recursos, tanto os físicos como recursos humanos, o que seria necessário para implementar esse curso, para saber se a gente teria condições também de atender. Então, no edital, a gente não exige o projeto pedagógico do curso. O projeto pedagógico dos cursos ele vai poder ser construído todos juntos, né? De uma licenciatura relacionada com a outra. Então, inclusive, por isso mesmo, é que a gente não vê nenhum grande problema em atrelar uma nova proposta de licenciatura específica a um curso de licenciatura interdisciplinar, caso ela venha a ser criada, né? Então, caso, é claro, né, se não tiver nenhum tipo de proposta aprovada, aí as licenciaturas específicas poderiam ser aprovadas dentro assim, da entrada dos bacharelados que já existem, como propôs a relatora para o item 2.1, embora não seja a nossa intenção. Mas a questão aí da proposição dos cursos, ela é mais no sentido de você apresentar uma proposta, identificando a necessidade social, a mobilização interna aqui da universidade para isso, e também analisar, avaliar os recursos aí que nós temos disponíveis para isso.
Ah, só gostaria de complementar, para a gente ser um pouco mais pragmático, dado o que as pessoas estão levantando, a gente poderia mexer no edital. Eu acho que a ideia é ter um edital que seja aberto, que toda a comunidade pode participar. Uma sugestão é, por exemplo, no item 1.3, que a gente fala da forma de acesso aos cursos, a gente pode não falar da forma de acesso aos cursos e deixar que isso seja dito pelo EI mesmo. A gente fala como vai acessar os cursos. Não se fala disso no edital. Cabe ao Consune depois, uma vez à luz das propostas aprovadas, porque a gente está falando muito sobre se ou quando for ou como for. A gente não fala nada sobre acesso e depois o Consune vai olhar o que foi aprovado e achar o que ele considera. Da mesma forma, no item 2.1, quando a gente vincula a licenciatura, a gente só fala para ali no item B, a gente para no onde licenciaturas específicas já da UFABC. A gente só quer novas que não sejam as já existentes. E acabou. E aí, se você quer propor ela em cima de um BI ou em cima de um da LI, é uma questão sua, mas tem que lembrar que, mesmo o proponente, isso vai para o CONCEP, depois vai ter um projeto pedagógico. E aí o CONCEP vai dizer, olha, para não ter duplicação de recursos, gastos excessivos, seria de bom tom que todas estivessem vinculadas a um curso ou outro. E aí deixa que os nossos conselhos superiores, que têm autonomia para isso, decidam. E isso não impede ninguém de propor aquilo que ele achar mais adequado no momento da proposta. Eu queria propor isso e também a inclusão de um calendário mais espaçado, onde a gente primeiro discute LIs e depois as específicas, se possível, para a gente aprovar isso eu já queria colocar como uma proposta. Eu acho que a relatoria aceita isso também, né? Se os conselheiros estiverem a favor. Então, a proposta seria retirar o item 1.3, não mencionar acesso, só não se fala do acesso. O acesso vai ser definido depois. Retirar o trecho do item 2.1b, em que a gente fala que tem que estar vinculada à LI. Nesse momento a gente não vincula, a proposta pode ser a um BI, e de repente pode até surgir propostas de múltiplo acesso, porque isso também deixa aberto, o acesso pode ser BI ou LI, se alguém conseguir montar isso, foi engenhoso o suficiente, a gente fica feliz. E aí depois a gente discutiria o calendário, aí eu gostaria de colocar a aprovação dos conselheiros, seria talvez salutar, em vez de da nossa banca receber todos os projetos de uma vez, LI e formação específica juntas, tivesse dois momentos, para primeiro comparar LIs e depois comparar formações específicas e classificá-las em separado, porque elas têm níveis distintos nesse momento. E o calendário seria discutido depois, adequado para isso. Seriam essas três mudanças, e aqui tanto a relatoria quanto a área demandante estão de acordo com isso. Só completando, o professor André trouxe o ponto à luz para consistência no item 2.2, o item 4 tem que ser retirado também. Porque ele é o item 2.2, o 4, que as propostas de licenciatura interdisciplinares devem ser, porque senão a gente está deixando amarrado nesse item o que a gente desamarrou no outro. É que a gente está colocando um... Bom, vocês não tá... Ah, tá, não, desculpa. Ah, não, tá.
Se eu entendi bem, Luciano, a sua proposta tira qualquer tipo de amarra. Então, alguém vai poder, por exemplo, propor uma licenciatura nova, uma licenciatura nova vinculada ao BCT ou ao BCH, por exemplo, vinculado a qualquer outra proposta de licenciatura interdisciplinar. É isso mesmo, entendi bem. Esse é o espírito da situação.
Aí depois, claro, se essa proposta vai seguir à frente ou não...
Sim, vai depender de uma série de condições. É só a recepção das propostas, isso me parece claro.
A ideia é não amarrar, qualquer membro da comunidade vai poder propor aquilo que será mais adequado para a universidade.
Eu só queria que você elaborasse mais, por que a gente dividir as datas de recepção de propostas? Porque, por exemplo, dentro desse contexto, dentro dessa conciliação, digamos que alguém faça uma proposta de um curso vinculado ao BCT, só por exemplo. Ah, eu fiz uma proposta de um curso de licenciatura vinculado ao BCT ou ao BCH, qualquer um dos dois. Eu não quero vincular essa proposta à LI. É óbvio que existem restrições, como estão sendo colocadas pela professora Virgínia, outras restrições que outras pessoas vão colocar. Mas, de repente, os conselhos podem entender que aquele curso, de fato, se encaixa no BCT, no BCH, e não há nenhum problema de ela continuar assim. ou pode decidir que não, olha, é um tema que nos é caro e queremos que todas sejam vinculadas a ele. A gente não sabe o que é o futuro, vai depender de cada uma das propostas, vai depender como isso vai ser tratado. Se a gente fizer isso, colocar esses momentos diferentes e de tal forma vincular, nós vamos estar quebrando essa possibilidade. Então, eu acho que a gente deveria receber todas as propostas e depois decidir como faz o encaminhamento. Não existe, não faz muito sentido, porque, de fato, uma proposta concreta de um curso ligado à LI, só depois que a LI estiver aprovada. Que aí a gente vai saber exatamente como é que ela é para escrever o projeto pedagógico do cara que vai estar ligado a ela. Antes disso, não dá. Entendeu? É assim, eu não posso fazer um projeto pedagógico baseado numa licenciatura interdisciplinar que eu não conheço. Eu vou precisar esperar que ela seja aprovada. Então, aí a gente vai ter que esperar todo o processo acontecer. E, de repente, as pessoas não querem vincular. E eu acho que aí a gente vai permitir que essa própria discussão se dê. Se a universidade quer como adotar o padrão de referência, que é a nossa única entrada para as licenciaturas. Entendeu o que eu estou falando? A gente vai apressar uma outra discussão. A gente vai apressar uma outra discussão. E vamos tomar uma decisão em relação a essa outra discussão. Se alguém apresentar essa proposta, a gente vai tomar essa decisão. Vamos tomar decisão se pode ser por dupla entrada. Tudo isso a gente vai conseguir discutir antes da LI chegar no final dela. Porque vai ser obrigado a discutir essas coisas, entendeu? Então, só isso. É só a única sugestão que eu gostaria de fazer em relação à sua proposta.
Sua sugestão é...
Boa tarde a todos. Olha, pelo que eu consegui captar, foi discutido, nós estamos no dilema do licenciaturas interdisciplinares ou licenciaturas... Eu acho que isso é uma questão que, claro, pode ser de um jeito, ou pode ser do outro, ou pode ser dos dois, mas esse é o tipo de questão que demanda um posicionamento do que esperamos para a universidade. Na verdade, nós estamos numa encruzilhada interessante e, felizmente, nós estamos nesse conselho justamente. Vai ser a política educacional que a gente vai instale, está nessa pergunta de fato. Tá? É isso mesmo que o Rony falou, é exatamente isso. Então, acho que é muito pertinente e é muito importante discutir isso, mas eu acho que a gente não deve ficar nem em cima do muro e nem dos dois lados ao mesmo tempo. A gente tem que cair para um lado, porque senão nós vamos ficar com uma ambiguidade que está por anos e não vamos conseguir de nenhuma maneira. Né? Ou tem de um jeito ou do outro, mas o meio termo, eu acho que não é possível nesse caso. Obrigado.
Bom, antes de assim, discutir sobre a proposta conciliatória do professor Luciano, eu queria que a gente respondesse uma pergunta. O que nós queremos? Nós queremos uma licenciatura disciplinar que ela seja condicionada a uma licenciatura interdisciplinar ou um bacharelado interdisciplinar, ou nós queremos uma licenciatura disciplinar que ela exista mesmo que não exista BI e LI? Eu acho que todos querem o quê? Que seja possível nós conseguimos ter uma licenciatura disciplinar que, a princípio, seja atrelada a uma licenciatura interdisciplinar existente ou em construção, ou um bacharelado interdisciplinar existente ou em construção. Se é isso que queremos, tudo que não está no papel não vale. Certo? Então, de alguma maneira, tem que ficar claro. Ó, a entrada na licenciatura específica ela está condicionada à existência de uma licenciatura interdisciplinar e um bacharelado interdisciplinar. Se isso não fica claro, aí fica complicado. Então, basicamente, é isso que eu queria lembrar para alertar os conselheiros e ver o que, que a gente chega num consenso sobre isso. Obrigado.
está implicitamente claro, mas vale a pena destacar isso, que esse edital não obriga a universidade rigorosamente a nada. Esse edital é uma manifestação de interesse no recebimento de propostas, e nada mais que isso. Então, nós estamos sinalizando para a comunidade interna e externa que queremos reforçar nosso setor de licenciaturas e que nós queremos fazer isso de uma forma compatível com nosso projeto pedagógico. Mas isso é uma manifestação de interesse. Pode haver sugestões de licenciaturas específicas, interdisciplinares. Esses depois todos vão tramitar de acordo com a resolução 151 do CONSUNI. Então, nós não estamos assumindo, ao aprovar esse edital, nenhum compromisso como um caminho ou outro. Nós estamos dizendo, nós queremos ouvir as mais variadas propostas para, em seguida, escolher aquela que for melhor para a universidade. Bom, dito isso, eu devolvo a palavra para a área demandante, inicialmente para a relatora. Maria Isabel?
Agora, eu anotei uma coisa aqui em relação à fala do Rony e nem eu estou entendendo por que eu anotei isso. Então, Rony, eu acho que assim, uma tentativa. Eu vou começar pela do Mauro, porque a do Mauro. Eu acho que uma forma, Mauro, de talvez a gente preservar essa questão que nos é tão cara, que é o curso interdisciplinar, seria, ao invés de simplesmente excluir aquela. Dentro da proposta do Luciano, eu nem tinha falado, falei para ele. Ali o final do 2.1b, depois da vírgula, cujo formato seja compatível com um curso interdisciplinar. Então, assim, eu não falo nem BI, nem LI, eu estou falando um curso interdisciplinar. Então, a gente está preservando isso. Acho que aí fica melhor. Aí também acho que vai de encontro assim, ao que todos vocês falaram nesse bloco, que assim, o que queremos? Onde queremos? Queremos preservar o que é a nossa essência? Eu vejo que dessa forma... Sim. Aí a gente rebate onde está falando, coloca a mesma coisa. É que concordo, traz essa mesma... Onde mais for necessário, a gente faz essa troca. Eu acho que isso preserva a essência da instituição. Eu não sei se faltou responder a questão de alguém, mas acho que isso é conciliador, traz o que eu vejo que é a nossa essência, que é o curso interdisciplinar e que agora a gente está trazendo outra possibilidade, não só bacharelado. Uhum.
Professor Luciano? Professor Luciano?
A área demandante é favorável à modificação trazida pela relatoria. E aí a ideia seria modificar para curso interdisciplinar em todo local onde aparecer a questão de entrada e deixar claro que para a universidade, eu acho que talvez esse seja o ponto, um curso de entrada na UFABC é sempre um curso interdisciplinar. Não existe entrada por curso específico, nem vai existir. Isso é um ponto caro para todos nós. Que curso de entrada interdisciplinar é uma discussão para os conselhos futura.
Obrigado, professor Luciano. A próxima inscrita é a conselheira representante da sociedade externa, Ana Lúcia.
Bom início de ano. Boa tarde. Eu trago algumas preocupações aqui, pensando um pouco no cenário da educação da região e da educação num olhar mais amplo. E também, a partir da avaliação que foi feita o ano passado, e um pouco o preâmbulo dessa discussão que ocorreu o ano passado, que é da entrada. Eu quero discutir um pouco mais a entrada. Eu acho que o corpo aqui, esse colegiado, tem clareza e eu pactuo dessa ideia do interdisciplinar como uma grande marca da UFABC, mas eu quero problematizar aqui um pouco o acesso das pessoas à universidade. Então, por mais que seja difícil pensar dupla entrada, eu acho que é relevante a preocupação da qualidade. Agora, há hoje, né, hoje, nesse momento, do jeito que a estrutura da UFABC está montada, as pessoas não chegam às licenciaturas, isso a gente já sabe. E os que chegam não permanecem nas licenciaturas. Então, lembrando, então eu sempre gosto de pensar qual que é o problema original, né? Então, quando a gente, às vezes, a gente entra na discussão burocrática, vai discutindo, a gente se embrenha tanto nos problemas intermediários que a gente esquece do problema original. Então, nós temos um problema original, que é a falta de profissionais na educação, profissionais qualificados da educação, eu queria até reforçar isso. E temos um segundo problema, que é de que forma que esses profissionais ingressam aqui na UFABC e a gente oferta a garantia de que eles permanecerão efetivamente. Então, eu acho que tem que ter um trabalho da gente identificar que nós não podemos desconsiderar a dupla entrada. Eu queria problematizar isso como um caminho mais efetivo, mais eficaz e mais rápido. Que hoje, eu acho que nós temos que enxergar a urgência e a emergencialidade desse problema. Então, nós temos um problema grave na educação brasileira, nós precisamos que as forças, e em especial as universidades, se coloquem a se comprometer com isso. E me preocupa um pouco, acho que, assim, Eu entendo que nós temos possibilidades, mas queria que a gente pensasse com mais afeto na dupla entrada, numa entrada específica para a licenciatura, para que a gente facilite o acesso desse profissional, da formação do profissional de educação.
Obrigado, conselheira Ana Lúcia. O próximo inscrito é o professor Dácio.
Bem, eu queria só destacar duas coisas, até aproveitando a fala da Ana Lúcia. Três, na verdade. Eu acho que essa questão colocada ali de cursos interdisciplinares resolve grande parte do problema, mas, independente de estar ou não colocado, está no nosso PDI. E nós não poderemos apresentar propostas que não sejam vinculadas a cursos interdisciplinares, mesmo que eu queira. A não ser que eu mude o PDI, mude o estatuto, mude uma série de questões, porque o PDI está colocado que nós vamos aprofundar a experiência da interdisciplinaridade na universidade e seremos radicais. Está escrito esta palavra, radicalizar. Ser radical, ou seja, ir à raiz, ir à origem. Nesse termo, não ser intransigente, não, a palavra não é nesse sentido. Então, eu acho que isso é importante, mas tudo bem, não, o que abunda não prejudica, nesse caso, podemos colocar os cursos interdisciplinares. Uma outra questão que eu queria só ponderar é que, se formos fazer uma análise ordenada no tempo dos cursos interdisciplinares, das propostas interdisciplinares para depois das propostas específicas, teria que, o que não é uma agenda, mas é um mapinha, um quadro de etapas, incluir uma etapa intermediária entre uma e outra, que eu não defendo. Eu só queria colocar o seguinte, não é possível, e isso a gente já experimentou na prática, não é possível a gente propor um curso interdisciplinar sem os cursos específicos. Não existe, nós não vamos ter, embora ele seja por si só um curso terminal, de formação terminativa, nós não vamos conceber um curso interdisciplinar sem os específicos. Então, eu acho importante abrir, sim, todas as possibilidades de chegar às propostas o mais amplo possível, mas que na avaliação a gente analise tanto os interdisciplinares quanto os específicos no contexto da interdisciplinaridade, sempre. Porque, e aí é importante, por exemplo, a proposta do CONFOR, ela vem uma proposta de licenciatura interdisciplinar e aí cinco propostas de pós, mas vinculadas a ela. Tudo bem, eu posso ter acesso, o que eu quis dizer é o seguinte, eu posso fazer uma uma sexta proposta específica, já baseada numa proposta que eu vá ter acesso, e eu incorporo como sendo minha. Eu reforço essa proposta como sendo minha e agrego uma sexta, uma sétima, uma oitava específica nela. Ou se eu não concordo com aquilo, eu apresento uma outra interdisciplinar e específica. Enfim, eu não vejo limitação nisso. E no sentido, escalonar a análise, você, na verdade, eu acho que limita um pouco a análise, não prejudica, na verdade. O que a gente vai ter que fazer é discutir calendário, que isso é uma questão operacional que depois a gente discute. Mas, senão, a gente vai ter que botar instâncias de aprovação no meio dessa análise. Porque se eu só vou discutir o específico, depois de existir um interdisciplinar, nós estamos num paradoxo, porque eu não consigo fazer existir um interdisciplinar sem analisar possibilidades ou propostas do específico. E, só concluindo, um outro aspecto com relação à dupla entrada, Ana, eu acho que o avanço com relação à proposta da licenciatura interdisciplinar, eu acho que é justamente a universidade reconhecer que nós estamos num outro campo das ciências, que é a sua especificidade, que é a formação de licenciados, a formação de professores, e não a formação de bacharéis em ciência e tecnologia, em ciência de humanidades, em engenharias, que somos bacharéis em engenharia. Então, é o reconhecimento de que há um outro campo epistemológico aí que a gente entende que a formação deva se dar. E aí nós estaremos especificando um número de vagas para esta opção. E o que se discute como dupla entrada, quase que nós já temos, gente. É, na verdade, a possibilidade de trânsitos entre os BIs, entre a eventual LI e os BIs, que, obviamente, está condicionada à capacidade do aluno ajustar o seu histórico escolar às exigências mínimas que cada projeto pedagógico exige, no que diz respeito às disciplinas obrigatórias, às atividades obrigatórias, opção limitadas e livres e tudo mais. Então, eu não vejo como um impedimento, porque nós vamos sim, ao criarmos a LI, tá identificando que nós gostaríamos de estar formando 240 professores por ano, no mínimo, não sei se é 40, mas 200 e alguns professores por ano, que fizeram de entrada a opção por ser educador. Esse eu acho que é o grande diferencial. Ele, na entrada, opta por isso. Mas ele não está preso nisso. Só que ele só passa para o outro se tiver vaga no outro, porque se não tiver vaga no outro, ele não consegue transitar para os outros BIs e tudo mais. Que quase a gente tem esse sistema por aqui, na medida em que há uma possibilidade já de trânsito entre os BIs e tudo mais. Não vai disputar na entrada. Depois que as cadeiras estiverem ocupadas, se alguma vagar, eu posso pensar em ocupar ou não. Né? Mas isso não é a regra.
Você me concede a parte? Eu só queria reforçar uma coisa que você falou que eu considero muito importante, que se a gente abre as propostas e aceita e começa a fazer uma tramitação das propostas mais ou menos juntas, que foi o que eu quis dizer, você reforça alguns conhecimentos. Imagine, por exemplo, que a gente receba uma proposta de uma licenciatura interdisciplinar em artes, lá, sei lá, alguma coisa assim, e onde as pessoas já apresentam lá os cursos de licenciatura em música, especialização em música, em cênicas, etc, etc. Isso já reforça automaticamente Por isso que a gente tem que receber tudo. Porque depois você faz uma triagem, porque receber só não significa como eu vou andar com as coisas. Eu só vou receber e ver o que a comunidade está pedindo. E aí depois a gente vê a pertinência. Eu estou na direção do que o Dácio estava falando. Vamos receber tudo. O que foi proposto? E depois a gente vê a pertinência.
Conselheiro Daniel.
Forma bastante objetiva também. a intervenção que eu tinha feito acho que é contemplada pela proposta que o Luciano fez. E em atenção ao que a Ana disse, dizer que a gente também tem essa preocupação, e eu entendo que essa formulação preserva as vagas das licenciaturas. Quer dizer, ao contrário, ela possibilita, inclusive, que alguém que entre no bacharelado se forme também numa licenciatura, mas não que aquele que entrou na licenciatura depois migre para outro espaço, a não ser via editais, como o professor Dácio colocou, e aí é uma migração bastante limitada. Quer dizer, acho que é uma formulação que permite mais licenciados formados e não menos, né? Então, para dizer que nós estamos em consonância com essa preocupação. E, por fim, para dizer que eu insisto nos termos que o Luciano colocou, mas na manutenção do item 2.1b, porque eu acredito que é urgente, nesse momento, fazendo os ajustes de cronograma que tornem o processo mais adequado, mas que a gente, desde já, também indique a necessidade de abertura de outras licenciaturas. Quer dizer, não é o caso da gente fazer toda essa discussão, criar a licenciatura interdisciplinar para ela abarcar apenas as 5 licenciaturas vigentes na universidade e depois recomeçar uma outra discussão que vai levar um outro tempo. Então, acho que dá para a gente agilizar esse processo. Enfim, acho que são pequenos ajustes e que vão trazer um bem para a universidade, para a comunidade. Acho que a gente está diante do típico jogo de ganha-ganha, né? Acho que todo mundo vai sair ganhando com isso. A educação básica, a universidade, o conjunto das licenciaturas, os outros cursos que vão ter um corpo de licenciaturas mais consistente para dialogar. Eu acho que questão desses pequenos ajustes, então, para apoiar a proposta do Luciano com esse ajuste de cronograma que se fizer necessário e reafirmar que, no meu entendimento, é muito importante, pelo motivo exposto, de precisar criar mais licenciaturas específicas, muito importante a manutenção do item 2.1b devidamente reformulado. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Daniel. Nesse momento não temos mais inscritos, então eu vou fazer um resumo da situação como ela se apresenta. Eu entendo que a área demandante e a relatora chegaram a uma proposta consensual entre eles, que já foi apoiada também por vários outros conselheiros, e essa proposta ela substitui várias das propostas anteriores de modificações específicas com relação a esse item. Mas ela não substitui a proposta originalmente feita pelo conselheiro Rodrigues, que é a retirada completa do item 2.1b. Então, atualmente, eu entendo que nós temos essas duas propostas ainda em discussão. Eu consulto primeiro o conselheiro Rodrigues se ele mantém a proposta dele.
Eu acho que a proposta do Luciano atende plenamente o ponto que eu achava que era discordante, né? Então eu retiro a minha proposta anterior, de forma que a gente andar com esse trabalho.
Muito bem. Obrigado, conselheiro Rodrigues. Nós temos então uma única proposta com relação ao item 2.1b, que então poderá, vai ser, sendo a única, vai ser incorporada no texto e votada junto com o texto como um todo. Entendo que das 4 colocações da relatora, a área demandante acatou a terceira e quarta. Nós resolvemos agora a terceira, por meio da proposta consensual, mas a área demandante não acatou a primeira das 4 propostas da relatora. Então, ainda consulto a área demandante e a relatora se chegarmos ao consenso ou se precisamos votar uma contra a outra?
De fato, nós resolvemos na consensual.
A consensual abrange
também
essa
questão. Também. Só um comentário que eu acho que é interessante, dada a luz dos últimos comentários sobre a questão do calendário, acho que seria interessante deixar isso explícito, e eu concordo com os conselheiros que talvez o melhor é ter um calendário onde vai ser apresentado o recebimento de todas as propostas conjuntamente, e é claro que aí a parte técnica de como vai ser discutido é colocado depois da avaliação. Mas que o recebimento seja todos de uma vez e que não haja esse trâmite de aprovar uma parte das propostas e não outra, mas que a aprovação venha, quando vier ao Consune, que venha tudo o que foi proposto, o pacote completo. Acho que isso é também a área demandante considera que é o mais adequado. Então, não, o que eu estou dizendo é que a gente pode ter aquele calendário único, não haver dois momentos em que tem um meio, uma aprovação, interdisciplinar para seguir, mas que vai ser discutido, talvez com tempos diferentes, apenas para discussão, apresentação de sessão pública, e que depois as propostas aprovadas pela banca externa venham todas juntas aqui no Conselho. Sejam discutidas todas num momento só. Acho que esse é o ponto que foi colocado aqui por vários. E a gente acata, considera que isso é adequado. Ficaria aquele... Esse que é o ponto. A gente tinha proposto mudar, a gente volta, considera que é melhor não mudar.
A ideia é não mudar o quadro das etapas e, no máximo, fazer ajustes no calendário, que é a parte operacional e não a parte conceitual. Tudo bem. Tá bom. Bom, com esse esclarecimento feito, eu entendo que nós temos uma proposta única, que é a redação do edital, incorporadas às sugestões da relatora que foram acatadas pela área demandante, incorporada também a proposta da redação consensual com relação aos itens 1.3b e 2.1b. E onde for necessário fazer ajustes para garantir a consistência interna do texto. Sim. Eu coloco em votação, então, o texto com essas modificações. Eu peço que os favoráveis permaneçam como estão, que os contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado com uma abstenção. Pode.
Secretaria-Geral, que considerassem a possibilidade de, quando a gente for tratar esse assunto, que a gente trate numa reunião extraordinária do Consune, só, que onde seja só para apreciar esses cursos. É só uma sugestão de encaminhamento quando a gente receber as demandas, se possível.
Recebemos essa sugestão e ela vai ser avaliada, mas a princípio ela me parece muito razoável. Muito bem. Com essa aprovação, a UFBC deu uma sinalização muito forte e muito positiva à comunidade interna e externa no sentido de valorizar as licenciaturas. Eu acho que isso é algo que cabe a uma instituição de ensino que se preza como a UFBC. Entendo que a UFBC está de parabéns pela decisão tomada. Com isso, vencemos a ordem do dia e avançamos ao expediente. No expediente, torna-se necessário, primeiro, retomar um assunto que já tratamos na reunião anterior, em função da necessidade de uma retificação do calendário das reuniões desse Conselho. Eu passo a palavra à chefe da Secretaria-Geral.
Boa tarde a todos, todas. Eu gostaria de solicitar ao Conselho uma retificação nas datas, no caso, já seria da próxima data da reunião ordinária do Consune. Ela está motivada por tem algumas motivações para isso. Primeiro vou falar das datas e já falo das motivações. Então seria, por exemplo, a nossa próxima reunião está marcada, conforme aprovado pelo Conselho, para o dia 15 de março. Então a gente está pedindo para alterar uma semana depois. Então, ao invés de ser dia 15, seria para o dia 22. Logicamente, as datas de cima, que seria o envio da pauta e o prazo limite, também seriam alteradas para uma semana depois. Então, todos teriam um limite ao invés de 1º de março, o limite seria dia 8 de março para encaminhar as propostas para a entrada no Conselho. Aí o envio da pauta seria para o dia 15 e a sessão para o dia 22. E uma provável continuação, ao invés do dia 22, dia 29. Eu gostaria de solicitar isso. A motivação é em razão do mandato dos novos conselheiros discentes, que, na verdade, quando a gente colocou essas datas, a gente nem se atentou nessa data. Dia 21 vence o mandato dos atuais conselheiros. Aí, como a gente está em processo eleitoral, já os novos conselheiros viriam no dia 22, primeira sessão ordinária de 2016, já ficaria um mandato certinho do ano. Okay? Outra motivação também seria alguns assuntos, como, por exemplo, o relatório de gestão, que vai passar pela comissão de assuntos orçamentários, administrativos, que é a CANOA. A gente tem uma semana a mais de tempo para poder encaminhar isso para a análise dos membros da CANOA. Essa reunião da CANOA estava previamente marcada para o dia 3 de março, teríamos o dia 10 de março para realizar essa reunião. Então, principalmente por essas motivações, é o que eu gostaria de solicitar essa retificação no calendário. Ok? Obrigada.
Queria saber se tem algum conselheiro que tem algum comentário contrário a essas propostas da Secretaria-Geral. Se não tem nenhum comentário, acho que convém a gente votar, então, essa retificação do calendário. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, está aprovada essa alteração no calendário das reuniões do Consune de março.
Muito bem. Passamos então para o segundo e, que me parece, o último item do expediente, que é a minuta de uma resolução que institui a política de estímulo à realização de estágio pós-doutoral no exterior pelos docentes da UFBC. A área demandante é o chefe da assessoria de relações internacionais da UFBC, o professor Kaminski, que está conosco. Professor Kaminski, a palavra é sua.
Alô. Bom, boa tarde a todos. Eu vou apresentar um pouco só algumas considerações sobre o processo, né, o processo que gerou essa minuta de resolução para o Conselho Universitário. Foram vários passos. Nós começamos a trabalhar em 2014 no Grupo de Trabalho de Internacionalização. E aí, até final do ano passado, foi concluída essa minuta de resolução e foi, então, submetida para a pauta do Consune, por favor. Ok, uma breve cronologia. Ali está errado. Eu achei que tivesse corrigido. Bom, agosto de 2014, então, foi criado o Grupo de Trabalho de Internacionalização. Eu vou mostrar depois a composição para ver que esse GT era bem... representativo, tá certo? Então, aí, depois de uns 3 meses para ter indicações, etc, etc, o GT começou a trabalhar. Março de 2015, o GT terminou o relatório e aí começou a apresentar em alguns conselhos. Foi apresentado, por exemplo, quando foi a apresentação, então, desse relatório no CONCEP, o CONCEP emitiu a recomendação, que está em anexa, né, do... para estimular os estágios pós-doutorais. E aí, e também recomendando que a CRI tomasse a frente do processo, a Comissão de Relações Internacionais. Aí foi para a CRI, que então aí deliberou pela criação do novo grupo de trabalho para definir essa política. E aí, em agosto do ano passado, a reitoria criou esse grupo de trabalho. Em novembro, ele saiu com uma proposta, essa proposta de minuta, que foi aprovada na CRI, então foi enviado para o Conselho Universitário. Ok, a composição daquele grupo de trabalho de internacionalização, ele tinha 11 membros, 2 membros da Assessoria de Relações Internacionais, aí representante de PROGRAD, PROPG, PROPES e PROEC, né, agora, 3 membros indicados pela comissão de graduação, 3 coordenadores de curso de graduação, 3 membros indicados pela CPG, 3 coordenadores de curso de pós-graduação. Ok. Esse grupo de trabalho, ele saiu com 10 objetivos de internacionalização. Entre esses 10 objetivos, né, o objetivo número 4 foi incrementar o número de docentes com estágio pós-doutoral no exterior. E aí, se olhar os outros objetivos, por exemplo, aumentar a exposição internacional da UFC, aumentar o número de projetos de ensino, pesquisa e extensão em colaboração, aumentar a produção científica em colaboração, aumentar os programas de mobilidade, né? Foi compreendido, quer dizer, que esse, se nós tivéssemos o maior número de professores viajando para o exterior, os outros objetivos seriam mais facilmente alcançados pelos contatos internacionais que todos teríamos. Ok, então, aí, durante na apresentação do CONCEP, o Concep aproveitou, aprovou essa recomendação, né, que os docentes da UFBC realizem estágio pós-doutoral no exterior para aumentar a sua exposição internacional e que a Comissão de Relações Internacionais, em sintonia com os centros e as pró-reitorias de graduação e pós-graduação, elabore uma proposta de política de estímulo para incrementar o número de docentes com estágio pós-doutoral no exterior. Então, aí foi criado esse grupo de trabalho, também representativo da nomeação, da recomendação que foi feita pelo Concep, né? Então, a RI como demandante, Prograde, ProPG e Propis foi incluída também, e os centros. Então, os representantes, três representantes do centro. E aí, com esse grupo, o grupo saiu com... Até foi bem rápido os trabalhos do grupo, estava todo mundo sintonizado, mais ou menos, nos mesmos objetivos. Em duas reuniões, conseguimos aprovar, então, a minuta de resolução, que posteriormente foi aprovada na Comissão de Relações Internacionais. E, para aqueles que tiveram a oportunidade de ler essa minuta, ela não faz nenhum tipo de exigência, ela não faz nenhum tipo de... ela não coloca nenhuma obrigação, nenhuma imposição. O objetivo dela, do grupo inteiro, foi dar um norte. Dizer, olha, o Conselho Universitário acredita que isto é importante para a UFABC. As regras específicas aí são tomadas subsequentemente pelos centros, né? Então, essas informações operacionais, de com que prazo tem que submeter, para onde tem que submeter, como é que faz, etc., isso tudo são regulamentações dos centros, que, por sinal, os centros, os três centros, né, CCNH, SEX, MCC, já possuem as suas resoluções, que são resoluções que elas têm o objetivo de regular a saída dos professores. Elas colocam todas as regras de como é que são os procedimentos, etc., para que os professores, então, tenham o seu pedido aprovado. Essa resolução, essa minuta de resolução, essa política, a ideia é ela dizer, estabelecer a importância disso para a UFABC. Eventualmente, algumas das resoluções já existentes podem vir a conflitar com a política em alguns aspectos, então, eventualmente, os centros vão ter que adaptar essas suas políticas em virtude da nova minuta, caso ela seja aprovada. Ok, era isso que eu tinha a comentar, eu não vou passar a resolução inteira, mas estou à disposição para tirar qualquer dúvida sobre a minuta.
Obrigado, professor Kaminski. O assunto está em discussão. Primeiro inscrito é o conselheiro André.
Boa tarde. Eu acho que para otimizar esses objetivos, talvez fosse melhor excluir toda a questão referente a tempo. Eu tiraria o termo longa duração do estágio. Um estágio de uma semana no exterior deve... apontar para vários dos objetivos preconizados pela proposta. Dessa forma, a minha proposta aqui é remover no artigo 1º aqui a questão da longa duração no exterior. Eu não entendi o periodicamente, se a ideia era que o professor passasse por várias experiências de longa duração no exterior, o que eu acho mais difícil ainda. Removeria então o parágrafo único também. E no artigo 8º, primeiro parágrafo, a questão da liberação do professor sem a concessão de bolsa, me parece redundante falar que a gente vai requerer aí os pareceres externos. Isso já está embutido mesmo na situação em que ele tem bolsa e, obviamente, o parecer externo vai ser fundamental. Como eu já tinha removido os outros artigos em função do tempo, esse segundo parágrafo do artigo 8º também seria removido. É isso.
Obrigado, conselheiro André. Temos mais inscritos, conselheira Maria Isabel.
Eu gostaria de saber por que foram excluídos os técnico-administrativos.
Obrigado, conselheira Maria Isabel. Para fechar o primeiro bloco, o conselheiro Rodrigues.
Bem, a minha fala é no sentido de um aperfeiçoamento do texto, viu, Kaminski? Tá ruim? Então, a minha fala é no sentido de um aperfeiçoamento do texto. Eu vi que o tema estudos pós-doutorais já está contemplado na própria Lei 812, de 90. Tem dois artigos, eu vou me focar no 96A da lei, né? Que ele fala do afastamento do servidor, e aí quando ele fala servidor, não fala só de servidor docente, né? Fala servidor público, né? Tá? E os afastamentos para a realização de programa pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo e assim por diante. Mas o que eu queria realmente focar é no início, é no caput, né, do artigo, que ele fala: o servidor poderá, no interesse da administração, e diz que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo, tal, afastar-se do cargo efetivo com a respectiva remuneração. Então, entendo que a tua proposta aqui, eu vou continuar com a minha remuneração no afastamento. Né? Já que é do interesse da instituição, segundo está dizendo aqui. Então, tendo isso em vista, eu acho que devia se colocar aqui nos considerandos esse artigo da lei 812 e o artigo 96A. Só uma forma de chamar a atenção que há um interesse, e há essa, a previsão legal. E aí você tem um outro problema que a Maria Isabel levantou, né? Porque aqui diz servidor público, né? O servidor. Não está dizendo servidor docente, mas aí é uma questão para você responder. Obrigado.
Depois dessas primeiras intervenções, a palavra volta para a área demandante.
Começando aqui com o professor André. A questão de longa duração, né? Esse foi tema de discussão do grupo de trabalho, né? O que seria longa duração e se nós iríamos colocar algo referente à longa duração e por que não pode 6 meses ou 7 meses ou 5 meses e qual é o critério para você definir essa longa duração. Então, veja só, eu acho que toda experiência no exterior ela é boa. Você vai lá, passa uma semana num congresso, né? E você volta com algum contato, etc. Mas é lógico que para você ter um contato um pouquinho mais intenso, para você vivenciar o dia a dia, né, conhecer um pouco melhor as pessoas, para começar a ter uma colaboração, tenha publicações, projetos de pesquisa, que possivelmente depois inclua mobilidade, etc. E também levando em consideração vários relatos de colegas da UFABC que foram para o exterior, né, fazer o pós-doc, ficaram um ano e voltaram, que inclusive esses relatos são da natureza de dizer que um ano é pouco, que quando você está começando a ter os resultados, daí você tem que voltar, etc, etc. Né? Mas o fato decisivo para falar 12 meses foi o seguinte: recentemente a FAPESP, e aí talvez alguém possa me corrigir exatamente, mas... eu não sei se ela tem uma legislação escrita, tem algo escrito, mas pelo menos em alguns tipos de pedidos, ela começou a negar, dizendo que para ter, sei lá, a Bolsa Jovem Pesquisador ou algum tipo de projeto da FAPESP, o candidato tem que ter uma experiência séria no exterior. E o que a FAPESP entende como experiência séria no exterior? No mínimo 12 meses. Então, quer dizer, dada essa situação... E dada que normalmente a situação do pós-doc seja de 12 meses, né? Então a ideia é que realmente o professor fique esse tempo, tá certo? Dedicado a fazer algo diferente, sair das suas atividades, interagir com um grupo diferente, para poder então ter um benefício real para o UFABC depois, para si próprio, logo para a sua carreira, mas trazer um benefício para a instituição, todos aqueles outros, cumprindo vários outros objetivos de internacionalização. E existe uma previsão, em outra sessão, em outro artigo, como é curto, é fácil de achar, que diz que estágios de duração menor também poderão ser contemplados, caso o professor consiga, então, uma caso o professor consiga, então, uma redução, uma bolsa aprovada por alguma entidade nacional ou internacional, tá certo? Então, realmente, essa é uma questão, porque se você dissesse, uma semana, não, mas uma semana você vai para um congresso, tá? Você não chega a interagir, você conhece no máximo uma pessoa hoje, tal. Será que a gente poderia fazer alguma coisa? É mais um contato inicial, a ideia é ter aquela aproximação. Os 12 meses, a gente chegou na conclusão dos 12 meses por conta da FAPESP, tá certo? Quer dizer, que deu o tom, então... se alguém talvez quisesse complementar, talvez seria interessante. Gostaria de complementar agora, depois eu continuo? Pode ser? Não sei, qual é a regra aí?
A palavra está com você, então você tem o direito de conceder uma parte.
Para a Marcela, só para ela complementar, que ela tem essas informações mais precisas.
Bem, boa tarde. Em relação à FAPESP, de fato, isso existe, inclusive temos experiências aqui da UFBC de dois jovens pesquisadores que foram negados explicitamente por conta do pesquisador não possuir experiência no exterior de pelo menos um ano. Isso está explícito. Não existe uma norma, a FAPESP não está claro isso em nenhum momento no site, enfim. Mas, e, inclusive o Brito mesmo já falou isso verbalmente em várias reuniões que eu pude participar, e é um ano. Então, 12 meses, enfim, o número mágico que ele colocou, mas, de fato, é o que está sendo, o que está em funcionamento, né, perante os assessores da FAPESP. Então, esse prazo, de fato, existe.
Tá, ok. Então, respondendo ao professor André, eu realmente, isso foi um assunto muito discutido, no grupo de trabalho, né, tem alguns membros aqui, né, do GT, e depois também a CRI ratificou também esse aspecto de dizer que não, tem que ser 12 meses. O periodicamente, ele foi colocado lá porque, de alguma maneira, né, a ideia é que as pessoas tenham um contato, né, de repente, o professor, 20 anos atrás eu passei, um ano lá, mas aí o contato já foi perdido, etc. A ideia é que tenha... Quanto é periodicamente? Não sei, entendeu? Quanto é periodicamente? Talvez os centros podem definir uma periodicidade mínima para ir fazer dois pós-docs em seguida, lógico. Isso é papel dos centros. Olha, você não pode ir lá, ficar meio ano e depois voltar, tal. Você tem que ficar no mínimo 3 anos, depois você pede de novo, tal. Agora, esse periodicamente... A ideia é como é um estímulo, é dizer assim, olha, a instituição gostaria que os docentes mantivessem os seus contatos no exterior, digamos assim, muito bem lubrificados, muito bem mantidos, de maneira que eles estivessem funcionando, de maneira que quando tivesse chamadas de projetos internacionais, para qualquer natureza, os professores tivessem os contatos, então, para conseguir ativar no momento necessário e ter, então, os seus projetos aprovados e as suas publicações aprovadas, etc., etc. Essa que é a ideia. Por isso, realmente, representando o GT e a CRI, eu manifesto a favor de manter do jeito que foi colocado. Conselheira Maria Isabel, por que, que os TAs não foram contemplados? Bom, a ideia, né, é de você fazer estágio pós-doutoral, no exterior. Tá, tem muitos TAs que têm doutorado, sim. Ok.
Professor Kaminski,
oi?
Eu posso responder essa pergunta, se for de seu interesse.
Mas, veja só, não foi pensado nessa possibilidade, até porque normalmente, né, os docentes fazem estágio pós-doutoral. Por outro lado, eu não sei se seria objeto da mesma resolução. Tá certo? Pensando agora, eu acho que seria um outro tipo de estímulo para os TAs fazerem aprimoramentos, tá certo? Não sei, porque aí o procedimento seria diferente, não teria os centros, etc. Eu não sei se a mesma resolução devia ser usada, tá certo? Sim. Agora, um auxílio do reitor.
Eu posso responder essa pergunta, e conselheira Maria Isabel, para TAs essa possibilidade hoje já existe. Ela está prevista em lei, e ela também está prevista no plano de capacitação elaborado pela SUGEP. Então, nesse sentido, a categoria dos TAs hoje está numa situação mais avançada que que é a categoria dos docentes. Para os docentes ainda não existe regulamentação equivalente. Tanto que nós hoje temos TAs no exterior, como ou sem doutorado.
Ah, é. Estamos amparados pela mesma lei que foi citada pelo Rodrigues, a 8.112, que serve para todos nós. Então, assim,
mas além dessa lei, tem o PCCTAE, que é o plano de capacitação que prevê isso, e aquela resolução que nós construímos da a SUGEP junto com o Cinto AFBC, que lista todas as possibilidades de capacitação, também já prevê essa possibilidade.
Não, até o doutoramento, não o pós-doutoramento. Pós-doutoramento, ele está excluído do PCCTAE. E assim, e se forem questões inerentes à nossa atuação, eu vejo pelo menos umas 4 ou 5 possibilidades com a minha atuação hoje na universidade de fazer um pleito de um pós-doc, como a Paulinha olhou para mim e falou, pô, aqui, entre os conselheiros deste conselho TEAS, nós temos 3 doutoras. Então, falar que nós não temos doutores na instituição TEAS, e assim, não, o PCCTAE, ele contempla até o doutoramento. O pós-doutoramento não está contemplado, e o pleito que a gente tinha via sindicato era no que estava no PCCTAE. Então, assim, nós realmente estamos excluídos, os já doutores, de continuar os seus estudos de qualquer forma.
Muito bem. Então, se isso for o caso, obviamente, nós sempre dizemos isso inúmeras vezes, nós temos o maior interesse na qualificação dos nossos TAs, então seria muito fácil incluir essa possibilidade, porque não, se ela realmente for excluída, isso não causaria nenhum problema para a reitoria, para a universidade. Podemos, inclusive, tratar disso diretamente com a SUGEP. Isso deve ser inserido no plano de capacitação dos TAs, não na regulamentação do pós-doutorado dos docentes, onde se aplicam outras considerações, outras leis, a carga didática, etc.
Posso complementar isso? Sim. Acho que esse último ponto que o reitor citou, ele é importante, porque tem várias práticas aqui na UFBC hoje, mas uma questão importante com relação a essa liberação para pós-doutoramento é a carga didática, né? Quer dizer, então, nessa resolução, a gente deixa claro que o docente fica liberado totalmente de carga didática. E daí, se você tem, por exemplo, liberações de um tempo menor, inclusive, que todo mundo não pode... Você pode, por exemplo, juntar em 2 quadrimestres e passar 4 meses no exterior e tal, aí o cara, mas agora eu também quero, então, ser liberado, mas ele vai usar os 4 meses que ele já tem direito pelo próprio modelo da UFABC, mas também quer ser liberado. Quer dizer, então, a ideia é o seguinte, ó, como um benefício para a UFABC, para a instituição, etc., etc., estamos preconizando um estágio de 12 meses, tá certo? Outros estágios são permitidos. Tem uma questão com relação aos TAs também, que é que eu acho que também não... Teria que pensar um pouquinho e ver qual é o melhor local para abordar esse assunto, que é o seguinte, normalmente, embora qualquer um possa ir fazer um pós-doutorado por conta própria, por exemplo, com liberação, né, com remuneração, ir para o exterior, mas normalmente tem uma bolsa envolvida, né? E para você ter uma bolsa envolvida, você precisa ter um projeto de pesquisa aprovado, etc., etc. Então, aí, no caso, qualquer pessoa que pleiteia uma bolsa de pós-doutorado, né, ela vai ter que ter um projeto de pesquisa ativamente, ser um pesquisador ativo. Quer dizer, então, todo esse tipo de consideração tem que ser feito. No caso dos docentes, considera-se isso como uma obrigação, porque está incluído, né? Quer dizer, nas nossas atividades, ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, inclusive, todos os docentes que entram aqui têm que apresentar um projeto de pesquisa. Então, isso está tudo incluído dentro da carreira. No caso dos TAs, seria algo à parte, por exemplo, talvez, porque não são contratados como pesquisadores. Desejável, mas entendeu assim? Então, é por isso que, veja só, olha. Não, veja. E a questão... Uma parte, pode.
Isso é uma parte. Sim, a parte está concedida.
O Kaminski, eu acho que talvez para regulamentar esse acesso dos TAs, que são doutores, a uma possível ida para um pós-doutorado no exterior, ter um edital simples relacionado a essa área que discuta essa condição. Se a gente tivesse um edital nesse sentido, pelo menos se regulamentaria, né? Ficaria mais fácil de fazer isso. Mas eu acho que realmente nesse edital especificamente, como abrange outras coisas, aí fica meio complicado. Teria que ter um edital específico para regulamentar essa saída do TA, por exemplo. Não sei.
Bom, colegas, para trazer essa discussão de volta ao que está em pauta, eu faço a seguinte sugestão. Como eu disse aqui publicamente, eu repito que nós temos o maior interesse na qualificação dos nossos TAs, inclusive que são doutores, inclusive no exterior. Então, nós vamos encomendar a Assessoria de Relações Internacionais em colaboração com o Sindu UFBC e com a SUGEP, a elaboração de uma normativa parecida, análoga, mas desenhada de acordo com as necessidades e especificidades da categoria dos TAs. Essa aqui, fica então aqui a encomenda para esses grupos. Essa aqui é uma normativa desenhada para as especificidades da categoria dos docentes. Então, feita essa encomenda, eu recomendo, eu peço que a discussão volte para o que está em pauta. O próximo inscrito é o professor Dapian.
Alô. Boa tarde a todos. Eu participei desse grupo de trabalho e o meu relato aqui vem no sentido de reforçar a importância da aprovação dessa normativa, até do ponto de vista dos cursos de pós-graduação aqui na UFABC. Eu acho que a gente tem tido poucos casos, os diretores poderiam relatar melhor isso daí, tem tido poucos casos de docentes solicitando usufruir desse benefício, que é considerado um benefício hoje. E eu acho que a gente precisava ampliar muito. Os cursos de pós-graduação aqui na UFABC, eles são avaliados a cada 4 anos pela CAPES. Um curso que planeja ser um curso de pós-graduação de excelência, é muito estranho que nesses 4 anos nenhum de seus docentes tenha passado um período no exterior. Certo? Isso, aos olhos dos nossos colegas avaliadores, é estranho. Certo? Então, é importante que nós não só propiciemos meios das pessoas irem para o exterior, mas que a gente tenha mecanismos de efetivamente incentivar que essas pessoas vão ao exterior realizar estágios de pesquisa. E aí, com relação ao tempo de duração, eu queria concordar com o Kaminski que seria importante tempos de, no mínimo, 1 ano, certo? Quando, em muitas áreas, obviamente é possível desenvolver um trabalho de altíssima qualidade passando 4 meses numa universidade estrangeira, é óbvio que é possível, certo? Mas é interessante que, além do desenvolvimento da sua atividade, os docentes tenham oportunidade de conviver dentro dessa instituição, ver a sua dinâmica, entender as diferenças culturais, e para absorver essas diferenças é necessário mais tempo. Certo? Para desenvolver um trabalho pontual, você desenvolve rapidamente. Agora, para absorver uma cultura diferente, não é passando alguns meses que você vai ter acesso a isso ou não. Afastamentos mais curtos, no CCNH, eu sei como é que é, não sei nos outros lugares, mas eles são muito tranquilos. Os docentes, eles concentram sua carga didática em 2 quadrimestres por ano, e nesse outro período é relativamente fácil até um afastamento mais curto. Isso ocorre de forma bastante corriqueira, eu acho, até os diretores podem relatar. Então, eu acho que é importante que seja sinalizado que são necessários afastamentos mais estruturados de, no mínimo, 1 ano mesmo. Os outros são tranquilos, eu acho que não precisam de uma normativa específica que incentive essa atuação. É isso aí.
Conselheiro Mauro?
Bom, Gustavo, eu concordo também com o Kaminski, que comentou sobre os 12 meses, eu acho que talvez fosse um mínimo necessário, e realmente não sou contra, eu sou favorável aos 12 meses, inclusive pela FAPESP.
Só que eu acho que um estágio de duração no exterior de 6 meses, eu acho que já poderia ser considerado como estágio de longa duração. Por que que eu vou falar isso para você? Imagine que nós temos na nossa universidade uma particularidade de que a gente consegue ter um quadrimestre sabático. Quando a gente tem um quadrimestre sabático, a gente pode juntar com as férias, por exemplo, e a partir daí pedir um afastamento de 6 meses. Um estágio de 6 meses no exterior, para um professor da nossa carreira, que produz bastante, que trabalha bastante, e que já tem alguma interação com o exterior, eu acho que já é um estágio de duração razoavelmente boa. Por outro lado, se você for ver bem, esse estágio de longa duração no exterior, para a questão da FAPESP, principalmente, é para o projeto JP. Projeto JP, geralmente, quem pede são professores que estão entrando na universidade, a princípio. Por quê? Porque ele está entrando na universidade nova, ele não teve um projeto regular ainda, a não ser que ele venha de transferência. Então, eu acho que sim, que um estágio de 6 meses seria um estágio de longa duração no exterior. Por outro lado, eu não sou contra a questão dos 12 meses. Só que eu também tenho que ver, nós temos que ver, que mais que 2 meses seria muito, porque aí seria um problema com a carga didática. Então, talvez um mínimo de 6 meses e um máximo de 12 meses seria uma coisa legal. Por quê? Porque... Oi? Tá. Bom, mas eu acho que 12 meses é um só para a gente pensar. A minha fala é mais para a gente pensar nisso. Quando o docente sai, não quer dizer que ele não tem as obrigações dele que ele deveria cumprir aqui nesse período que ele está afastado. Então, se ele sai por 1 ano, sabe que tem mais gente que vai ter que cobri-lo. E um estágio de longa duração de 6 meses, eu acho que 6 meses é um estágio de duração adequado. Pode.
Continua,
estou na minha fala ainda? Estou na minha fala ainda?
Está inscrito já.
É, que ele, eu cedi a parte para ele, não tinha acabado ainda.
Alguns sabem, eu fui coordenador da física, então eu posso dizer um pouco dos números. Eu posso dizer um pouco dos... Eu só quero... Os números são o seguinte, pelo menos dentro da física, é factível que 1/3 dos professores consigam sair de 6 meses a 9 meses por ano sem um grande impacto na carga didática. Se você começa a aumentar o curso, o período para 1 ano, então, sem aumentar substancialmente o impacto sobre os outros professores, você se limita de 3 a 5 num universo de 60 professores. Então, simultaneamente. Então, eu só queria complementar que, numericamente, é a diferença de 9 meses a 1 ano é importante para a dinâmica dos centros e da alocação.
Obrigado. Conselheiro Rony.
Alô. Obrigado, presidente. Eu acho que a presente proposta merece apoio de todos, todas as falas são positivas em relação a isso. De fato, a gente tem que pensar na questão dos técnicos administrativos, mas isso aí é uma questão da SUGEP, né? O CCNH tentou fazer e a auditoria falou que a gente não pode. Tem uma nota técnica da auditoria falando que os centros não podem pensar, que isso tem que ser pensado a nível de universidade, Consune, SUGEP, etc. É aqui que tem que ser, né? Não tem jeito. Os centros não podem delegar, pegar essa função para si. Eu tinha uma observação para fazer que está lá no final, se vocês puderem subir. Quando vocês falam em bolsa, eu queria... Acontece, a gente tem alguns casos no CCNH de professores, vocês falam, tá, sempre, em toda hora vocês falam bolsa de organização nacional e internacional. Tem muita gente que sai afastado, convidado pelo pessoal estrangeiro. A gente tem vários casos. Tem um aqui, ali, ó. Eu não vou falar o nome, mas eu estou apontando para ele. Tem um cara ali que sempre sai afastado com dinheiro do pessoal no exterior. Então, eu acho que a gente falar que o cara tem que ter uma bolsa de uma organização é um fator limitante desnecessário. A gente tem... Se colocar financiamento, eu acho que é o suficiente. Essa é a única... sugestão, porque tem gente que vai viajar com financiamento do exterior. O cara tem o grant, dá para o cara, vem que eu pago. É comum. No CCNH é bastante comum. Né? E aí, dentro desse contexto, eu queria dizer que a íntegra dessa resolução já é cumprida pelo Centro de Ciências Naturais e Humanas. Né? Tudo que você está prevendo aí, a gente já faz. A gente contrata visitante para substituir o pessoal que está afastado, a gente facilita muito a saída, que é o que está sendo dito aqui. Eu entendo que o que vocês estão falando, eu acho que a gente tem que entender duas coisas. Os mecanismos estão funcionando ok para os afastamentos menores do que 12 meses, porque não impacta na carga didática. Eu acho que o grande lance aqui, eu acho que é por isso que está os 12 meses, na verdade essa é a minha pergunta ao Kaminski, eu acho que a questão dos 12 meses está mais relacionada com o impacto na carga didática, não é? Porque quando você tem afastamentos até 6 meses, 9 meses, como disse a gente consegue... É só você pegar e acumular a carga didática. Q1, Q2 de um ano, Q2, Q3 do outro ano, você vai ver quanto tempo você tem para fazer um estágio de pós-doutoramento sem impacto na carga didática. Deu para sacar? E tem gente que faz isso numa boa e não tem impacto. O cara consegue ficar 9 meses afastado. É Q1, Q2 e no ano seguinte Q2, Q3. Então ele tem, entendeu? Um tempão para ficar afastado. Então eu acho que a gente... Isso aí é ok. Então eu só queria... saber se é esse que colocou os 12 meses e fazer essa sugestão que a gente reveja a questão das bolsas para ter algum auxílio para fazer isso, por causa do pessoal que viaja com dinheiro do exterior, do
Obrigado,
grant
Mônica.
Das pessoas.
A palavra volta para o Kaminski para comentar esse bloco. Nós já temos 3 inscritos para o próximo bloco.
Alô? Não. Tá? Tá funcionando? Ah, tá ok. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar de maneira diferente de novo. Comentando talvez nesses comentários desse bloco inteiro. Existem os afastamentos que são legais pela lei, existe normatização dos centros, isso já vem funcionando, tá certo? O objetivo aqui não é chover no molhado. Não é chovendo molhado, tá? O objetivo é, digamos, transformar aquilo que normalmente eu, desde que eu entrei para um aluno de graduação numa universidade, você escuta como sendo um privilégio dos docentes, um benefício, como sendo uma peça normal, uma ação normal, uma atividade normal da sua carreira e esperada pela instituição. E não assim, você é um cara legal, você trabalhou 20 anos, agora nós vamos deixar pela nossa bondade, você é mais ou menos assim, pô, que legal, você foi liberado. A ideia é dar uma mudança cultural, tá? A ideia dessa resolução é trazer uma mudança cultural, tá certo? Para a instituição. Por isso que, mas já funciona, já funciona, mas tem os afastamentos menores, isso já funciona, já pode acumular carga em alguns quadrimestres, depois pode fazer, tal. Não, mas a ideia é uma mudança cultural. Olha, a instituição espera que os docentes tenham inserção internacional para que a instituição tenha maior inserção internacional. E por isso tem essa política de estímulo dizendo, olha, é importante, e 12 meses é importante, 12 meses considera-se aquele tempo importante. E as outras afastamentos? Eles já estão contemplados, eles já funcionam, né? Vão continuar funcionando do jeito que já funciona. Então, basicamente, essa questão, ela é esse o principal caráter dessa minuta de resolução, tá certo? Colocar um norte dizendo assim, da importância... que todos nós, docentes, deveríamos fazer. Bom, com relação à palavra bolsa ou financiamento, a ideia de ver que nós fomos ali, onde é que tem algum caso ali, a Organização Nacional e Internacional, né? Só que foi usado bolsa. Mas então, quando foi discutido, não, tem gente que tem financiamento de vários órgãos diferentes. Você tem um financiamento. E o que vale é ter um financiamento, porque... tem uma coisa que está colocada ali, que diz assim, o professor deve ir fazer o pós-doutorado para um projeto de excelência. Veja que primeiro, numa versão anterior, estava se colocado instituições de excelência, e daí mudou-se para projetos de excelência, porque às vezes o projeto ele pode ter um impacto muito maior em algum lugar que talvez não seria considerado de excelência por alguns, etc. Então deixou-se mais abrangente. Então tem que fazer um trabalho... de excelência, um projeto de excelência. E aí, normalmente a bolsa, né, o recebimento da bolsa, do financiamento, como você quer dizer, nacional ou internacional, ele meio que atesta essa excelência, porque alguém que tem o poder de liberar recursos, foi feita alguma avaliação e esse grupo, essa pessoa disse, eu quero que você vá, porque o seu projeto é de excelência. Então, quer dizer, no fundo, a bolsa, a análise que tem que ser feita, né, o nome bolsa, seja lá qual for o nome, é para caracterizar mais uma vez a excelência do projeto, tá certo? Então, eu não sei, eu não me oporia, não sei o que talvez outros membros aqui podiam dizer, o Dalpian, Marcela, de transformar a bolsa por financiamento de organização nacional e internacional, para mim ficaria razoavelmente na mesma, porque nem sempre é uma bolsa, né? Só porque na nossa cabeça a bolsa é mais normal. Financiamento, né? Trocar financiamento, bolsa por financiamento, eu estou totalmente normal. Questão, né? Às vezes o cara tem frente. Isso.
Aníbal? Não está ligado.
Ah, tá. Só queria contribuir para uma discussão que houve agora há pouco. O TA Técnico Laboratório Johnson está no exterior, em Londres, fazendo pós-doc. Faz vários meses, deve voltar mês que vem. Só para contribuir à discussão que teve agora há pouco.
Rony Matos.
Primeiramente, boa tarde a todos. Quero desejar aos nobres pares um feliz 2016. Eu quero registrar aqui, e que conste em ata, o meu descontentamento com a proposta desse GT instituído pela reitoria, que sequer pensou nos TAs. Tá? Eu acho que nós todos somos servidores públicos federais, apenas de cargos diferentes. Tá? Eu discordo do magnífico reitor que devemos pensar isso junto com a SUGEP, com o sindicato. Este conselho é o órgão máximo da universidade. Se nós decidirmos aqui, está decidido. Estamos agindo de acordo com a lei, de acordo com a 8.112. Então, eu gostaria que nós não deixássemos para depois e que essa resolução incorporasse todos os servidores da UFABC. E a Roberta quer uma parte?
Boa tarde. Igualmente os votos de um feliz 2016. Que bom que o professor Klaus está presente para ouvir. Gostaria só de responder ao professor Rony, que coloca que é uma questão do centro, e reforçar que não é. Ok. Tudo que a gente está discutindo aqui desse ponto é oriundo de um GT instituído pela reitoria, então deveria, como o Rony muito bem colocou, ter pensado em todos os trabalhadores da universidade. E um aspecto que eu acho que vale destacar dessa questão da proposta que vem no plano de gestão, né, do professor Klaus, a internacionalização, na prática, no dia a dia dela, quem a faz são os técnicos administrativos. Temos, inclusive, um setor específico que trabalha com isso, que é o RI. É impossível considerar que essa questão de sair, de se capacitar, de ter novas experiências, é significativa e emergencial apenas para os docentes. Então, junto com o Rony, eu também gostaria que constasse em ata o meu total descontentamento com a proposta, e antes dela, com todos os membros que compuseram o GT Internacionalização, que desconsideraram os TAs em todas as possibilidades de continuidade do trabalho. Obrigada, Rony.
Rony, obrigado pela a parte. Eu só queria deixar claro, Roberta, talvez eu não fui claro, eu disse que não cabe aos centros. Os centros não podem fazer uma política de afastamento para técnicos administrativos. É, isso eu estou sendo muito claro, não podem. Tá? Só reitero isso.
Bom, antes de voltar para essa questão, peço desculpas ao conselho por me afastar para atender o celular. Isso foi uma ligação do Ministério da Educação para tratar do orçamento das universidades. Nós fizemos uma solicitação de uma complementação, mas apenas passar uma informação de que a solicitação está em análise. Então não tenho nenhuma notícia boa, nenhuma notícia ruim a trazer. Com relação à última fala que ouviu, a primeira agora depois da minha volta, da conselheira Roberta, não entendo o descontentamento, mas não tem problema algum em discutir esse assunto também de outras formas. O que nós queremos é internacionalizar efetivamente. Então, nós estamos aqui no expediente justamente para discutir isso de forma ampla. E que a internacionalização da universidade não pode ser efetuada sem internacionalizar também a categoria dos TAs. Isso para mim é óbvio, é uma verdade muito, muito clara. Isso causou até numa reunião dos reitores lá em Brasília espanto quando eu relatei as iniciativas da UFBC em internacionalização. Eu disse que na UFBC os cursos de línguas foram abertos para servidores TAs. Isso aqui não foi nem polêmico, foi óbvio, queremos isso, e o motivo é esse, internacionalizar as três categorias, não apenas uma ou duas. Isso causou surpresa, espanto, entre os reitores de outras universidades. Então, não conto isso para Megabai, eu sei que falta muito a fazer, mas mostra como nós estamos tentando avançar mais do que os outros. Então, fazer uma política específica de afastamentos internacionais para TAs, eu estou mais do que de acordo com isso. Vamos fazer. Minha sugestão foi a de fazer uma resolução específica para isso, desenhada para atender as demandas específicas da categoria TAs, que são diferentes da demanda dos professores. É mais, acho que é mais fácil fazer justiça numa resolução específica para uma categoria e para outra. Mas isso é uma questão operacional, e se esse conselho entender de outra forma, são questões operacionais. O objetivo, não tenho uma sombra de dúvida, internacionalizar as três categorias. O próximo inscrito é o conselheiro Eduardo.
Então, Kaminski, eu só queria colocar que realmente eu considero importante a resolução, porque mesmo com todo o planejamento do CCNH, o número de docentes que realmente saiu para fazer postdoc é pequeno, sabe, dentro da física, sabe? O que eu acho é que poderia ser até maior, porque se você admitir que você está incentivando um período de 9 meses, você não tem nem a discussão da carga didática de 8 meses. Você não tem isso, o impacto é negligenciável na estrutura de carga dos outros professores. Então, foi só essa a minha colocação. Quando você coloca o número 12 meses, aí você começa a transferir carga para os demais membros de cada grupo. Foi só isso. Entendeu? Então, que no CCNH, no momento, está sendo feito com professores visitantes, mas who knows? É só isso.
Obrigado, conselheiro Eduardo. Nós não temos mais inscritos nesse momento. Essa resolução está no expediente, então não há necessidade de votar. Bom, então eu peço para o professor Kaminski fazer suas considerações com relação às últimas manifestações.
Eu gostaria só de deixar bem claro a questão.
eu mostrei ali a recomendação do CONCEP, né, que focou no objetivo 4 do GT de internacionalização, e por esse motivo a CRI, né, o CONCEP encarregou a CRI de elaborar essa política. A CRI solicitou à reitoria que fizesse a portaria. Até houve uma discussão com o reitor se a RI não poderia fazer uma portaria, aí ficamos sabendo que a RI não pode fazer portaria criando GT, etc. Bom, enfim, alguém. Então foi uma portaria da reitoria que foi feita para tratar de um assunto específico, tá certo? Agora, os objetivos de internacionalização da UFBC, eles são maiores e eles contemplam vários tipos de ações, tá certo? E nessas ações, tem várias iniciativas para várias categorias. Inclusive, como o reitor falou, isso foi uma coisa que nós fizemos questão de oferecer, por exemplo, cursos de inglês para TA, específicos para TAs, inclusive para quê? Porque os TAs têm sido colocados um novo desafio, por exemplo, de ter que interagir com estrangeiros. E um dos objetivos da universidade, que se chama internacionalização em casa. Internacionalização em casa é você criar dentro da instituição um ambiente que, de alguma maneira, oferece experiências internacionais para a sua população, seus membros da comunidade, alunos, professores e TAs, que não tiveram a oportunidade de ir para o exterior. Então, nesse sentido, é óbvio que os TAs são extremamente importantes e essa, só para dizer, esse é um tipo de ação que está sendo contornado. Agora, seguindo a recomendação do reitor, tá certo? Vamos discutir, sim, eu me encarrego, a RI se encarrega de discutir uma resolução para legislar sobre essa questão de afastamento dos TAs para o exterior. A gente pode ver as condições, só que as condições são diferentes. Veja, colocar as mesmas condições aqui, que tem centros, que tem carga didática, você gera uma resolução que, digamos assim, deveria ser de estímulo, às vezes ela passa a ter procedimentos. Como eu falei no início, nós não quisemos colocar procedimentos, regras. E a ideia não é dizer, olha, de dar um direito, porque o direito já está garantido, tá certo? Então, ninguém tá definindo um direito. Nós estamos gerando um incentivo. Então, é uma questão diferente, que normalmente não existe isso. Eu não conheço outra política de estímulo à realização de estágio pós-doutoral em outra universidade desse jeito, para dizer assim, olha, a instituição tem interesse nisso. Principalmente quando já existem mecanismos que regulam a saída dos professores. Por isso, então, nós gostaríamos então de tratar e gerar um outro tipo de regulamentação, outro tipo de mecanismo para os TAs, tá certo? Mas em nenhum momento foi, vamos excluir os TAs. Não, veja. Por quê? Porque existe toda a questão da regulamentação de docentes saírem para estágio pós-doutoral. Agora, os TAs têm o direito, como o próprio professor Aníbal falou, que a Johnson, que inclusive ele atua na pós-graduação em engenharia mecânica, foi aprovado e ganhou bolsa, tudo para ir para o exterior. Ok. Uma coisa que eu gostaria de fazer um último comentário, eu não sei se pode, uma solicitação até para a mesa, que é o seguinte, essa minuta de resolução, ela deveria ter ido para a ordem do dia do Consune. Por quê? Seguindo a resolução, né, como as outras comissões infra, que já colocam direto na ordem do dia. Por que que não foi para a ordem do dia? Para não causar nenhum tumulto. Por quê? Porque a data de envio da pauta com os anexos, tá certo? Ela era anterior à data da reunião da CRI, que então iria aprovar a resolução. Então, não poderíamos enviar uma resolução ainda não aprovada. Por outro lado, para mandar como item da pauta da ordem do dia sem um anexo, então preferimos incluir no expediente. A solicitação que eu gostaria de fazer é que esse assunto passasse, então, do expediente para a ordem do dia, como teria sido o fluxo normal vindo de uma comissão infra com esse direito, que é a Comissão de Relações Internacionais.
O conselheiro Rony Matos.
Eu tenho duas sugestões. A primeira, que fosse alterado para que todos os servidores possam ter direito a esse afastamento, ou que a gente institua com prazos um GT para que estude isso, que os servidores TAs também tenham direito, não que fique com possibilidade, a gente vai estudar para quando? Não, com datas definidas. Essas são minhas sugestões.
Excelente. Eu entendo que essa segunda é uma sugestão para a reitoria, que a reitoria acata como maior prazer. GT sempre tem um prazo. GTs costumam ter 60 dias. Então, assumo com muito prazer aqui o compromisso de instituir um GT com composição, inclusive, onde a categoria dos TAs pode ser representada pelos representantes do extinto FBC, com coordenação da ARI, para propor uma política específica de afastamento para exterior para a categoria dos servidores TAs. Estamos absolutamente alinhados e de acordo com essa proposta.
Então, e que após a finalização desse GT, seja trazido diretamente ao Conselho o resultado final.
Seja trazido ao Conselho diretamente, se impossível, porque tem que passar primeiro pela Comissão de Relações Internacionais.
Não, sim. Mas
saindo de lá, vem para cá.
Isso, que foi feita a resolução que traga para cá.
Sim. Esse GT vai ter a missão de elaborar uma proposta de uma resolução. Completa analogia como foi feito para os docentes. Muito bem. Bom, então eu entendo que os dois assuntos que foram discutidos de forma mais controversa, que foi a inclusão ou não dos servidores TAs nessa resolução, e a questão dos 12 meses. Nós resolvemos a questão dos TAs. Esse conselho vai tratar de uma resolução específica desenhada para atender a essa categoria. A questão dos 12 meses é uma questão que pode ser resolvida facilmente pela votação. Então, eu entendo que a mesa acata a sugestão do professor Kaminski de colocar esse assunto para a ordem do dia. Porém, isso tem que ser votado. Isso tem que ser votado. Então, primeiro pergunto se um conselheiro secunda a proposta do professor Kaminski. Vários conselheiros secundaram. Em seguida, eu coloco em votação a proposta de promover essa resolução para a ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado então com 3 abstenções, 4 abstenções. Estamos, portanto, na ordem do dia. Eu vou abrir de novo na ordem do dia para discussões. Alguém gostaria de se inscrever na ordem do dia? Primeiro inscrito é o conselheiro Mauro.
Desculpa. Como não há informes e esclarecimentos, porque não é uma reunião ordinária, é uma continuação de uma outra reunião, eu preciso só pedir um esclarecimento, porque um conselheiro veio me perguntar sobre isso. Então, eu preciso desse esclarecimento. Na última reunião do Consune, onde foi discutida a questão do titular e da progressão na carreira titular, classe E, e progressão horizontal, que era a classe de associado e adjunto, ficou claro que os comprovantes das coisas que os professores, na verdade, das atividades que os professores desempenham, deveriam estar elencadas em alguns lugares, e dentro desses lugares, boa parte desses lugares estariam dentro da universidade, e outros em outros lugares. Nós temos progressão agora, provavelmente, para associado 2 em agosto, provavelmente não, com certeza, para agora agosto. Eu queria saber se isso depende de um ofício do reitor, se isso está no final do texto, do edital, da resolução, se isso depende de um ofício, de um reitor sobre isso. Queria saber se isso depende e quando isso seria feito, alguma data, alguma discussão sobre isso. Obrigado pelo esclarecimento.
Vamos fazer assim, eu posso fazer essa resposta logo após encerrar esse assunto? Pode ser?
Tá, ok.
Bom, Nós estamos na ordem do dia, nós não temos nesse momento inscritos, mas está pendente a questão dos... A ordem do dia herdou do expediente. Nós temos a proposta de manter 12 meses, que é... Microfone, por favor. Tá. Acho que isso já foi acatado e incorporado no texto. Professor Aníbal? A fala do Eduardo não foi registrada por falta de... O microfone está desligado.
Eu proponho que... Eu tenho uma terceira proposta. Na verdade, como nós temos um calendário quadrimestral, eu acho que 6 meses, 12 meses tem sentido. 6 meses fica sem sentido para a gente. Eu acho que o número que a gente se mudasse, eu sou favorável a 12 meses. Tá, seria 8. Ou 2 quadrimestres dos nossos. Né? Tá? Eu acho que é uma proposta mais realista com o nosso dia a dia.
Vamos fazer grupos de 3. Bom, nós temos espaço para mais uma inscrição no primeiro bloco. Não? Bom, Rony passando a palavra para outro. Conselheiro Rodrigues.
O meu entendimento aqui é que compreende-se estágio de longa duração no contexto da resolução período mínimo. Então, estabeleceu o período mínimo. Né? Aí está aqui 12 meses. Então, o que a gente está estabelecendo? Com um período mínimo para que seja entendido esse estágio como longa duração, 12 meses. E a proposta foi que o período mínimo para que se entenda, mínimo, para que se entenda como um período de longa duração, 6 meses. Mínimo, pode ser 8 meses, pode ser 10, pode ser 12, mas o mínimo para que seja entendido em termos de definição, né, a proposta é que tire a definição de 12 meses como estágio de longa duração e pode ser 6, é só definição. É essa a nossa proposta, né? Então, compreende-se como estágio de longa duração no contexto dessa resolução, período mínimo de 6 meses. Esse é o mínimo. Daí para frente, aí o centro decide de acordo com a sua necessidade, porque ele precisa de docente aqui também dando aula. Né?
Fechado o primeiro bloco, a palavra volta para a demandante.
Tá. Eu gostaria de chamar a atenção justamente para o parágrafo 2º ali do artigo 8º. Veja, está ali bem claro, quer dizer, estágios com duração inferior também podem receber o mesmo tratamento dessa resolução. Quer dizer, mas desde que tenham a avaliação de financiamento. Ok, ninguém está tirando essa possibilidade. Mas, mais uma vez, o direito já existe, está certo? O que nós estamos fazendo é um estímulo, é um incentivo. Então, o que se está incentivando? É um estágio de longa duração definidos como 12 meses, está certo? Então, é isso, é só um estímulo, ninguém está tirando o direito. Você tem uma bolsa para 6 meses, está lá contemplado, está certo? Agora, o que se esperaria? Né? Um estágio de 12 meses. É só isso. Veja, é um objetivo, é um estímulo. Isso aí, tanto pelo que foi comentado, né, do comportamento da, vamos dizer assim, a regra informal da FAPESP, quanto os depoimentos de vários colegas, eu conversei com pelo menos 3 ou 4 aqui da UFBC, talvez
mais um ali, que dizem que 12 meses, né? Até você se adaptar, às vezes, pessoalmente, etc., quando você começa a produzir, interagir mesmo, daí já está na hora de voltar, daí tem que fazer todas as finalizações, devolver apartamento. Quer dizer, você perde, quem tem filho, daí perde um tempo maior, etc., etc., só para se adaptar. Então, tem toda essa questão. Eu acho que faz todo sentido que um estímulo... Veja, ninguém está colocando uma regra, e a regra permite que tenha o mesmo tratamento caso tenha bolsa. Só que como realmente como um estímulo, como um norte, a ideia do GT foi deixar 12 meses, eu acredito que seja um bom número, eu acredito que seja algo razoável. Sim, sim.
É porque ali fica assim, Camisa, que eu vi também o artigo 2º, né? Eu vi o artigo 2º, mas ele fala desde que beneficiar por concessão de bolsa. E se não tiver a bolsa? Aí não conta? Você entendeu? E quando você estabelece um período menor, Camisa?
Não está recebendo o estímulo dessa resolução. Mas não quer dizer que você não pode ser aprovado. Por exemplo, vai lá, o próprio professor Rony comentou ali do CCNH, que os professores são liberados, dão aula em 2 quadrimestres, o próprio professor Eduardo falou também, ou em 3, ou em 4, sei lá como é que faz ali a jogada, e daí consegue ser liberado. Então, isso já é processado, isso já é normal. Mas veja só, olha, idealmente, você passar 9 meses no exterior, tendo que se acumular de aula antes e se acumular de aula depois, veja só, não é a melhor prática, tá? Porque para você ter um período muito produtivo no exterior, dá para fazer, isso vem sendo praticado. Veja, tem uma das resoluções do centro, não preciso dizer qual, diz que o docente tem que compensar metade antes, metade depois. Isso acaba gerando uma certa tragédia, assim, porque quando ele podia estar se preparando, estudando para ter um período mais produtivo, ele tem que acumular muita aula. Quando ele volta depois e podia estar escrevendo todos os resultados, papers, etc., etc., aí tem que dar mais aula de novo. Então você vê que você concede, mas você anula um pouco o efeito, né? Porque você sobrecarrega antes e depois. Então, pode fazer isso, isso acontece na medida do possível, mas como uma política de estímulo, o estímulo visualiza que é essa o norte.
Conselheiro Herculano.
Está gravando? Tá, ok. Bom, eu acho que essa discussão, ela às vezes pode estar indo para um lado, talvez um pouco mais de legalista, e acho que é bom lembrar os objetivos, né, disso daí, que o Camisa que está reforçando, enfim. Então, a questão que se coloca é, para que ir fazer um estágio no exterior, de curta ou de longa duração? Estágios de curta duração, 3 meses, 1 mês, 6 meses, etc., como já comentado, eles são possíveis, em geral, eles são viáveis para executar projetos que já estão em andamento, né? Agora, um pós-doutorado de longa duração, 12 meses ou mais, é algo que se deseja quando o docente procura conhecer uma nova linha de pesquisa, iniciar uma nova linha de pesquisa, ir atrás de algo um pouco mais desafiador, né? Não é continuar um projeto que eventualmente já esteja em andamento, enfim. Então, nesse aspecto, você começar algo completamente novo e fazer isso num prazo menor do que 12 meses, isso, desculpa, isso não funciona, né? 12 meses é o mínimo, e esse mínimo, o ideal seria até 2 anos, mas a gente entra aí numa situação um pouco mais complicada. Então, é importante, na minha visão, manutenção desse, para os objetivos dessa resolução de estímulo a esse estágio de longa duração, pelo menos 12 meses. Qualquer prazo menor que isso, de fato, já está contemplado, não tem nada que impeça. Então, esse é o aspecto que eu queria pontuar.
Conselheiro Mauro.
No artigo 8, parágrafo 2º, está escrito por concessão de bolsa. Então, aí deveria ser financiamento também, não é isso? Tá ok? Já está para todo o documento, né? Uma única dificuldade que eu vejo no período de 12 meses é, por exemplo, vamos supor que você está no seu centro e você vai onerar a carga didática.
o diretor ou o conselho de centro pode muito bem chegar para você e falar, olha, 12 meses não é possível. Tá? Eu acho que só isso que a gente tem que ter bem claro dessa questão. Tá?
Conselheiro Nunzio.
Eu gostaria só adicionar uma informação que completa o ponto de vista, completa, acho, a apresentação do professor Kaminski. Eu, como vários outros pesquisadores, estamos em mailing de oportunidades e vagas de pesquisa no mundo. É um fato que no mundo as vagas de postdoc com bolsa vão de, na média, são de 2-3 anos. Então, existe também um conflito, uma incongruência a oferecer como período de referência 12 meses, quando as vagas são mediamente para 2 anos. Então, a menos que não queira se discutir no conceito de postdoc, que é diferente do conceito de professor visitante, se no resto do mundo o postdoc é uma experiência de 2-3 anos, tudo bem que tem as implicações legais brasileiras, mas a gente tem que ter uma reciprocidade, acho, com as outras entidades de pesquisa no mundo. Não sei, não sou se consegui explicar o ponto de vista. Eu acho uma bolsa de postdoc de 3 anos ou de 2 anos. Não, não posso pegar porque a regra da UFABC é de 12 meses. Mínimo. Ou como então, eu gostaria apenas de reforçar que, assim como a gente faz o cadastro no Research ID, e outras coisas, gente, sobre esse aspecto de pesquisa, tem que ser um pouco mais com bases no que acontece no resto do mundo. Só isso. Obrigado.
Conselheiro Eduardo.
Bom, não, eu queria só... Realmente, as bolsas de postdoc são de 2 ou 3 anos, mas elas muitas vezes são para pessoas júnior, são pessoas muito mais novas do que a média dos professores que nós estamos entrando, que entraram, por exemplo, na física do CCNH. Entendeu? Os visiting professors, como você falou, seria um perfil mais adequado para aquilo que a gente está pensando como esse postdoc. São professores que já estão aqui. Agora, se o professor entrou aqui sem uma experiência de 2 ou 3 anos no exterior, obviamente ele tem que ter 2 ou 3 anos no exterior. A gente tem que entrar nisso. Outro problema que eu vejo é que nós estamos discutindo aqui esse número de referência 12 meses, mas quem vai dar, como foi colocado antes, quem vai dar o aval, a política sim ou não, são os conselhos de centros, porque eles têm que dispensar os professores. Sabe? Esse número 12 meses só gera um argumento, acho que um pouco desnecessário, do cara chegar assim, mas é política da UFABC eu ter 12 meses? E se o centro disser que não pode ter 12 meses? Por que simplesmente não diz? É a política da universidade incentivar essas políticas esse estágio no exterior com o máximo possível dos seus docentes. Eu não entendo por que o número é tão importante. Assim, por mim não tem problema com o número de 12. Só acho que é restringir demais e criar uma situação desnecessária.
Obrigado, conselheiro Eduardo. Nesse momento eu peço licença aos conselheiros, eu vou me retirar da mesa para me preparar para receber a ministra Nilma Gomes, cuja pasta é Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Ela vai ministrar uma palestra hoje à noite para nós no campus de São Bernardo. Então, destaco a importância dessa palestra e dos assuntos da pasta dela, que são assuntos muito importantes para nós. Peço que todos façam um esforço para estarem presentes. Eu, infelizmente, não poderei estar, porque estarei no avião indo para Brasília. Mas eu vou receber ela agora na reitoria, então eu passo a condução desse assunto para o professor Dácio.
Obrigado, Klaus. Eu queria só... não temos inscritos, eu queria só fazer um comentário no seguinte sentido, até reforçando o que está sendo colocado. Eu acho que um aspecto diferencial que foi destacado aqui, acho que pelo Herculano, é justamente o espírito de incentivar a inserção dos nossos docentes no cenário internacional. E, neste caso, se entende que uma experiência de 2 anos é o desejável, de 12 meses, no mínimo, é o que a comissão está colocando e tal, para um processo de inserção. Nada impede aqueles que estão já inseridos, que já têm suas relações internacionais e tal, estabelecer todos os outros aspectos, e o que parece que na resolução não coloca nenhuma questão. Eu acho que, assim, só colocando com relação a esse indicativo dos 12 meses, eu acho, sem dúvida nenhuma, uma vez que a prerrogativa da definição existe um rito de afastamento já estabelecido com relação aos conselhos de centro e a todas as instâncias legalmente instituídas e tal, eu acho que o que eu estou entendendo é que este conselho diz, senhores conselheiros do centro, ao analisar um pedido de no mínimo 12 meses, para situações em que isto é necessário para a inserção internacional, por favor, considerem. Tenha a mesma relevância que tem a carga didática, que tem as outras questões que são ponderadas, e não se coloque limitações maiores em nome de outros problemas que nós temos que gerenciar. Eu acho que é esse o indicativo. Não há limitação na resolução, no meu entendimento, para 3 anos, 2 anos, 3 anos, desde que as instâncias competentes aprovem. Não há limitação para os 6 ou 8 meses que regularmente já tem acontecido, desde que as instâncias aprovem. Esse é o meu entendimento. Mas me parece que o único ponto colocado é 12 meses, no mínimo, ou 6 meses. E eu acho que, se não tiver nenhum argumento que nos ajude, a gente pode encaminhar para a votação. Tem um inscrito, André.
É uma proposta de alteração do texto, agora que nós estamos na ordem do dia, eu retomo a minha fala do expediente. A proposta de alteração do texto é remover do artigo 1º, ou melhor, a nova redação fica, é de interesse da UFABC que todo docente realize estágio pós-doutoral no exterior. Ponto. Remove-se o parágrafo único. Vamos depois para o artigo 8º. Remoção do parágrafo 2º. Obrigado.
Tá. Essa era uma proposta que estava já em discussão. Nós estamos colocando de novo. Eu vejo o seguinte, existe uma proposta apresentada agora de não fazer menção a tempo nenhum, e existe uma proposta, duas propostas de fazer menção a um tempo mínimo. Eu acho que dá para a gente votar uma contra a outra, e dependendo do que for encaminhado, a gente vota qual seria esse mínimo. Eduardo, fala no microfone, por favor. Rony, quer...
Não, é o seguinte, Eduardo, os afastamentos até 59 dias, acho que o Aníbal me ajuda aqui, são discricionários nos centros. São discricionários nos centros, como eu estou falando de centros porque a gente está falando só de docente, então se fosse os técnicos administrativos, seria discricionário do chefe do setor. Então, até 59 dias é discricionário dos centros, não precisa de aprovação. Acima disso, precisa de aprovação da CPPD. Mas isso não vincula nada em relação a que tipo de estágio é. Se é estágio pós-doutoral, pode ser visita técnica, pode ser qualquer coisa, entendeu? Eu acho que, na verdade, aqui o que está em discussão é definir o que a universidade entende como estágio pós-doutoral. Não sei se eu entendi essa discussão adequadamente.
A questão dos 3 meses só está em que instância se autoriza o afastamento ou não. Se na chefia imediata, na figura do reitor, ou em alguns casos até tem que ir para o ministério. Eu acho que o ministério não. A reitoria tem a prerrogativa. Na verdade era do ministério, mas delegou para... Da Casa Civil, que delegou para o ministério, que delegou para as reitorias.
E se você faz... Né? Mas a questão, a minha pergunta então é, a definição que nós estamos fazendo, o que, que é um afastamento pós-doutoral de período longo? O que, que é esse período longo? É só isso?
É.
E que a universidade incentiva que os professores saiam periodicamente por períodos longos. Me parece que é contraditório você dizer período longo e periodicamente. Eu acho que isso é um problema.
Conselheiros, eu acho que nós estamos no expediente, na ordem do dia, nós precisamos formular propostas. Eu tenho na mesa 3 propostas. Uma, tirar qualquer referência a período, e outra, de colocar referência ao período. Se a segunda for vencedora, discute-se qual é o período. Eu não tenho outra proposta. Professor Aníbal. Aníbal, ao microfone.
Alô? Alô? Ok. Tá.
Eu acho que o periodicamente fica meio... Dá a impressão que o cara vai sair em pós-doc ano sim, ano não, né? Dá essa impressão. A intenção do periodicamente, eu lembro porque eu participei da redação desse texto aí, foi uma longa discussão, no sentido de... Não é porque ele foi num pós-doc, ele vai parar ali. Ele deve ser incentivado aí novamente quando puder e quando o centro tiver condição de abrir. Por outro lado, se a gente não puser número nenhum, vai, em algum momento, dar um problema de interpretação. O que é longo e o que não é. Porque, por exemplo, até 59 dias, realmente, é por conta do centro. Então, 61 dias é longo. Entendeu? Ali não. A gente não quer o longo curtinho. A gente quer um longo de muito contato. Entendeu? Foi essa a ideia. É isso, o Kaminski que acho que pode me ajudar nessa parte. Mas é isso. Eu acho que se... De tirar o número, a gente vai descaracterizar a ideia do incentivo. Vai aparecer, ó, se você quiser, vai, tal, assim, tal, e não é mais que o outro, isso aqui. Não, tem que ser uma coisa que é difícil conseguir 12 meses. É difícil conseguir uma bolsa de 12 meses, é difícil conseguir que o centro te dê 12 meses. Então, se o cara consegue, é porque é um bom estágio, é necessário. Eu acho que é nesse sentido, tá?
Okay. Eu volto a lembrar como está escrito no... Artigo 1º, é de interesse. É só isso que está essa resolução trata, me parece que não mais que isso. Volto à questão, temos então duas propostas, uma não ter menção ao tempo, formulada pelo conselheiro André, e outras duas propostas de mencionar o tempo, 12 ou 6 meses, isso é o que eu tenho de registro. Eu colocaria em votação, então, a primeira proposta, uma contra a outra, de não mencionar o tempo nessa resolução, em todos os parágrafos que ele menciona, parágrafo único do artigo 1º e o parágrafo 2º do artigo 8º, seria suprimir os tempos aí, ou então manter o tempo, e aí a gente discutiria que tempo. Então, os favoráveis à manutenção da determinação de um tempo a ser considerado, por favor, se manifeste. Os favoráveis à discriminação de um tempo, à especificação de um tempo na resolução, se manifeste. Os contrários à explicitação aqui de um tempo... Se manifeste. Os contrários. Abstenções? 4 abstenções. Então, foi decidido manter a especificação de um período mínimo para ser considerado estágio de longa duração. Agora, tem duas propostas de encaminhamento. Uma, manter a redação da área demandante, que é mínimo de 12 meses, em todas as vezes em que isso é citado, ou então alterar para um mínimo de 6 meses.
Só esclarecimento.
Tá, então eu colocaria...
Só um pedido de esclarecimento, Reitor?
Pois não.
A de 6 meses é a minha proposta?
Isso.
Foi a minha proposta, eu retiro ela.
Você retira de 6 meses?
Retiro.
Tá. Não, veja, então nós temos uma de 12 meses e Aníbal...
Eu sou favorável aos 12 meses, mas se fosse para reduzir... Então...
Retirada de 6 meses, nós temos só uma proposta, então. De 8 meses, seria de 2 quadrimestres. Tá. Alguém secunda a proposta de 2 quadrimestres? Tem secundada, então, a proposta de 2 quadrimestres. Então, eu coloco uma proposta contra a outra. A primeira proposta é a manutenção da redação original de, no mínimo, 12 meses. E a segunda proposta é para 2 quadrimestres. Então, quem é favorável à primeira proposta de, no mínimo, 12 meses, se manifeste. Quem é favorável à proposta de, no mínimo, 2 quadrimestres, se manifeste. Que legal, eu vou ter que fazer alguma coisa. Abstenções. A culpa é do Marcelo. Abstenções. Eu vejo que a preocupação que a comissão originalmente, que não está só aqui, está com representação na própria Comissão de Relações Internacionais, e tendo em vista que, sinceramente, os 12 meses ou os 8 meses não vai significar absolutamente nenhuma restrição ao que já vem praticado hoje, eu sou pelo voto de manter 12 meses como mínimo nessa resolução. Bom, então, superado isso, nós vamos votar a redação final com as alterações discutidas aqui e aprovadas. Então, os favoráveis à aprovação da redação final da resolução, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Abstenções. 2 abstenções. Então, está aprovada a resolução. Antes de concluir a reunião, está encerrado a ordem do dia expediente, só a pedido do conselheiro Mauro, eu peço que a Secretaria-Geral deu esclarecimento com relação ao encaminhamento das normativas aprovadas anteriormente.
Trata-se da resolução 160, que foi a que substitui a 37, que trata da progressão das normas para a progressão docente. Isso. Não, mas essa que trata da progressão é que a gente está trabalhando em cima dela em virtude das disposições finais dela, no artigo 9º, que fala da portaria ser definida. As normativas que vão tratar dos procedimentos, de como que vamos fazer para que os processos... Não estão ouvindo? Para que...
Conselheiros, por favor, a reunião ainda não acabou. Nós estamos dando um esclarecimento, eu pediria a colaboração.
Os procedimentos para realizar isso, para que os docentes não precisem instruir os seus processos com todas as declarações... provenientes internamente das informações internas da universidade, elas precisam ser de um certo modo controladas de uma outra forma, já que cada docente não vai mais instruir esse processo, tem que saber como fazer. Então, por isso que na resolução a gente colocou como disposição final ser colocado como portaria da reitoria. Eu estou à frente disso, já fiz reunião com o pessoal do NTI, por quê? Isso não tem como a gente fazer controle por e-mail, enfim, são modos que estamos pensando para operacionalizar essa questão da melhor forma possível, para que não haja problema de prazo, problema de atraso e tudo mais, porque são várias áreas envolvidas. Tem PROGRADE, PROPG, PROEC, PROPES, Agência de Inovação, SUGEP e talvez os centros. Eu tive uma informação, inclusive, da PROGRADE, que é onde, onde tem mais detalhes a ser feito, que talvez tenha que envolver os centros. Então, isso ainda a gente está vendo. A reunião com a ANTT já foi feita e nós vamos fazer um sistema que já existe hoje. Isso é uma coisa provisória até que o SIG venha a contemplar isso. Tá? Então, a gente está fazendo essa reunião. Eu já tenho essa reunião marcada com todas as pessoas que fazem, os chefes das áreas que fazem essas informações, que essa reunião está marcada agora para a primeira semana de março. Então, tão logo a gente tem essa reunião para verificar todo o status, como que vai fazer cada um com isso, eu vou retornar isso para vocês, avisar o que... Como que está o status disso? Pela portaria, sim. A portaria não vai ser aprovada aqui no Conselho, é uma portaria do reitor. Mas é lógico que essa portaria tem que contemplar isso com as áreas que vão executar isso. Nós somos, nós, Secretaria-Geral, temos uma pessoa que cuida da CPPD, eu estou à frente disso, também vou ajudar nisso, e nós vamos trabalhar para que a gente tenha até um ganho de tempo, na verdade. Nossa preocupação maior com relação à administração da CPPD é o tempo. Por exemplo, né, os processos e tal, que não sejam atrasados. Porque hoje, cada docente vai atrás da sua informação interna. Sim, e isso vai sair como resolução, mas eu vou dando como portaria, não resolução. Portaria da reitoria conforme a resolução dispõe. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida que qualquer conselheiro quiser, pode ligar para mim, eu vou dando o status para vocês de como que está. Tá? Só que eu não tenho como fazer essa portaria sozinha, ou a reitoria fazer sozinha, porque envolve todas essas áreas que eu listei para vocês.
Perfeito, Soraya. Eu gostei do esclarecimento, só que eu gostaria de pontuar que, na verdade, é o seguinte, caso isso não seja feito com tempo hábil, muita gente que vai para associado, por exemplo, só os associados que vão para associado 1 e 2, são mais ou menos umas 100 pessoas. Então, se a gente usar o procedimento antigo, as pessoas vão ter que pedir as declarações para a reitoria de pesquisa, pós-graduação, para os centros, e isso vai ser mais oneroso para vocês do que se isso for um prazo relativamente curto, entendeu? Porque aí vai ser direto, é só puxar e pegar. Então, assim, eu não sei se vocês têm um tempo para isso, mas seria interessante, porque eu desoneraria vocês, inclusive.
Sim,
essa
então...
é a ideia.
Então,
seria
por isso,
só não que oneroso para vocês e não oneroso para nós
dúvida,
também.
Sem dúvida, só que a gente tem que ter um meio para operacionalizar isso que não vá prejudicar o processo. Então, perfeito, se a gente, por exemplo, não pode fazer, só um exemplo rápido, a gente não pode fazer um controle desse por e-mail, não dá?
Sim, claro.
Certo? Seria insano fazer isso por e-mail. Então, nós estamos fazendo de tudo para encontrar um meio alternativo para trabalhar com isso. Não estou falando para vocês assim, vai demorar de eterno. Não, eu estou à frente disso, quero fazer isso o mais rápido possível.
Ok.
Estou à frente disso.
Obrigado, Soraya.
É isso que eu tinha para falar.
Obrigado. Então, está encerrada essa sessão do Consune. Lembrando que a próxima reunião ficou deliberada por esse conselho no dia 22 de março, a primeira ordinária.